Eu só vou dar um minutinho aqui, que eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, tá? Fique à vontade, só um
Paulo, então
minuto.
você falou de teste de comparação de médias, não é?
Isso, eu fiz comparação da média com o valor de referência. Eu comparei duas médias, dois valores quaisquer, né, independentes, e depois eu fiz a comparação de médias dependentes, né, trabalhando com as amplitudes, tá? Certo?
Tudo bem. É, eu preciso de autorização para compartilhar a tela aqui.
Aqui, então tem que ter um esquema aí que a Cris ontem, Gabriela. Quem tá na área?
Oi, peraí.
É, porque ontem teve esse mesmo problema no minuto inicial para compartilhar a tela. A gente não era autorizado a compartilhar.
Ah, sim, peraí só um instante.
Aconteceu com o Jacques, aconteceu comigo e está acontecendo com o Jair, tá? Acho que deve ser alguma formatação aí que você precisa ter. É Gabriela, né?
Sim, Gabriele.
Gabriele, gente, me desculpa,
Não,
eu
tudo
sou.
bem. Vê se
Às
vocês
vezes eu esqueço o nome das
conseguem
pessoas. Vê se consegue,
visualizar o
Jair.
ícone.
Agora já.
Ah, tá
Conseguiu?
certo. Então, certinho, pode começar.
Estão vendo aí?
Tá,
Sim.
estamos, Jair.
Bom, então a ideia é. Bom, bom dia para todo mundo.
Bom dia.
O Paulo tem me convidado para falar sobre a Nova, né? Eu trabalho lá no Inmetro desde 2004 lá. Conheci o Paulo logo que entrei e a gente vem trabalhando nesse assunto de incertezas de medição, estatística e assuntos correlatos, tá? A ideia do ANOVA agora, vocês devem ter visto aí, feito testes de comparação entre médias, né? Então, se você tem duas médias, você pode fazer um teste T e ver se elas são compatíveis ou não, tá? E a ideia do ANOVA é você estender isso para vários conjuntos, várias médias. Quando você tem mais de uma, mais de duas médias, duas ou mais, inclusive você pode aplicar uma nova que você tem duas médias também, da mesma forma, você usa uma nova para saber se aqueles conjuntos, aquelas médias, provêm de uma mesma população. Tá? Então, essa é a ideia. E uma outra coisa que eu gosto de falar também é que análise de variância, que é o assunto que a gente está falando agora, é um assunto muito extenso, tá? Ele cai dentro de uma disciplina da pós-graduação da estatística. Segundo o próprio Gabriel Lattermetro já me falou, que é um assunto muito extenso, tá? Ele cai dentro de uma matéria que ele chama de modelos lineares generalizados, tá? E existem vários tipos de modelagem, vários tipos de abordagem, interpretações, então tem muito pano para manga. O que eu vou mostrar para vocês aqui é só a parte mais simples, assim, a abordagem mais, a modelagem mais simples, que é a nova de um fator, tá? Mas que já serve para fazer muita coisa, tá? Para tirar muitas conclusões. Então vamos lá. Então eu vou começar falando para vocês o seguinte, né? Suponha que queiramos comparar três médias de amostras para verificar se existe diferença entre elas, tá? Eu estou falando três, mas poderia ser mais, tá? Isso para o ANOVA não faz a menor diferença. Tá? Então, eu tenho três resultados, tá? E eu tenho três médias, cada um tem uma distribuição, né, de frequência. ou seja, cada um tem um desvio, pode ter um desvio padrão diferente, e eu quero comparar essas médias, tá? Então, a pergunta é: todas essas médias provêm de uma mesma população? Né? Seria uma dessas médias tão distante das outras, de modo que ela não pertença mesmo à mesma população? Então, a gente quer ver se essas médias, se uma delas ou mais de uma está mais distante do que as outras ou não. Então, essa é mais ou menos o que a gente quer fazer. Ou será que todas as estão distantes o suficiente de modo que provenham de populações diferentes? Deixa eu ver se eu posso. Então, aqui a gente tem essas três médias. A gente pode imaginar que dessas três médias a gente pode tirar uma média geral, não é? Se eu fizer a média das médias, eu tenho uma média geral, certo? Que está ali entre elas, de alguma forma. Tá? E aí é representado por essa distribuição azul aí, essa linha azul, certo? E a hipótese que o ANOVA vai testar é. Ou seja, a hipótese nula, né, que a gente chama, que é a hipótese que a gente testa, é da igualdade entre médias. Tá? Então, aqui eu botei um lembrete. Não estamos avaliando se as médias são exatamente iguais, tá? Porque nunca vão ser. Mas se cada média provém de uma mesma população, ou seja, se elas estão estatisticamente equivalentes. Tá? Então, é uma coisa diferente. A gente não está checando a igualdade, exata igualdade matemática entre as médias. A gente está testando se estatisticamente elas são equivalentes, né? Então, uma das coisas que a gente pode ver aqui, inicialmente, é que cada uma das médias está a uma certa distância da média geral, certo? Umas mais a maior distância, como essa x3 aqui, né? E outras mais próximas, como essa x1, certo? Então, isso a gente chama a variação entre as médias em relação à média geral, ok? Uma outra coisa que a gente vai ter que checar é que cada uma delas tem uma variação interna, né? Ou seja, cada distribuiçãozinha dessa daí, ela pode ter um desvio padrão, né? Que é inerente àquela média, né? Que pode ser maior ou menor, né? Então, se você tem um desvio padrão maior, essa distribuição é mais larguinha. Se o desvio padrão for menor, ela é mais estreita, certo? Então, isso a gente chama variação dentro das distribuições das médias, ou variação interna. Ok? Então, vamos voltar aqui. Vou falar de novo dessas duas variações. E eu vou dizer para vocês que a análise de variância é uma razão de variabilidade, tá? Então, a gente tem aqui aquela variação entre as médias em relação à média geral, né? Só esquematizei aqui. E aqui embaixo eu coloquei a variação dentro das distribuições das médias, tá? E eu coloco isso numa fração, tá? Então, essa razão, essa fração, né? Ela vai ser a variância entre as médias e sobre a variância dentro das médias, tá? Então, a gente vai fazer essa razão. E a gente chama essas duas tipos de variância, entre e dentro, de componentes. Elas são componentes da variância total, tá? Então, a variância entre mais a variância dentro vai me dar uma variância total. Ok? E aí agora acompanha aqui. Então, eu escrevi assim, é o seguinte: se a variância entre as médias, em relação à média geral, né, no numerador, for relativamente grande em comparação à variância dentro, né, no denominador, a razão será maior do que 1, concordo? O resultado dessa fração vai ser maior do que 1, quanto maior for, a diferença entre elas. E aí, o que eu posso falar? As amostras, muito provavelmente, não são provenientes de uma mesma população comum. Tá? E aí a gente vai rejeitar a hipótese nula de que as médias são iguais. Ou seja, a variação entre elas é muito maior do que a variação interna. Vou abordar isso um pouquinho mais para frente de novo. Mas intuitivamente deu para entender qual é a ideia?
Sim. Sim.
Vamos lá. Então, falando, a gente pode imaginar o seguinte, né? Se a gente tem a razão lá, variação entre sobre variação dentro. Se a variação entre médias for grande e a variação interna for pequena, a gente vai rejeitar a hipótese nula, tá? De que as médias são iguais, ou estatisticamente iguais, né? Pelo menos, então, a conclusão, pelo menos uma média é discrepante e as distribuições são estreitas e distintas, ou seja, elas estão afastadas o suficiente para você dizer que elas provêm de populações diferentes, tá? Se você tiver um número em cima que é similar ao de baixo, né? Se você tiver variâncias similares, a gente não pode rejeitar a hipótese nula, tá? E o que que a gente pode dizer? As médias são razoavelmente próximas da média geral e ou as distribuições se sobrepõem. E se você tiver uma variância dentro grande e uma variação entre pequena, a gente também não vai rejeitar a hipótese nula. E as médias são muito próximas da média geral e ou as distribuições se sobrepõem, tá? Mas qual é esse limite, né? A gente tem que estabelecer aí um critério para dizer que onde que rejeita e onde que não rejeita, né? Aí a gente vai aprender isso, ok? Então, voltando aqui para nosso pensamento inicial aqui da comparação das três médias, né? Eu disse para vocês que a análise de variância é uma razão de variabilidade. Então, a gente vai calcular essa razão, a gente chama de F, é o parâmetro F, e ela é justamente essa razão, tá? Esse parâmetro é justamente essa razão, é a variância entre, indicada em vermelho, sobre a variância dentro, indicada em azul, certo? Então, tudo bem?
Tudo.
Aí eu vou mostrar para vocês agora aqui o modelo mais simples de ANOVA, que é esse de comparação entre médias, tá? De fator único. É o modelo mais simples. Então, botei aqui um exemplo. Suponha que três operadores de um mesmo instrumento de medição, um laboratório de análise, realizaram medidas repetidas de um mesmo mensurando, né? Cada um fez quatro medidas e quero comparar esses operadores, tá? Então eu tenho lá operador 1, 2 e 3, tá? Cada um fez um conjunto de medidas, de quatro medidas, tá? Eu tenho aqui os dados divididos em colunas ou grupos, tá? O fator único o único fator que eu estou comparando é o fator operador, por isso que é um fator, mas existem modelos de ANOVA de mais de dois fatores ou de mais, tá? Ou seja, você pode comparar mais de um fator desse, sei lá, a temperatura do laboratório e o operador, ou a calibração do instrumento e o operador, ou qualquer outra coisa que você queira, tá?
Tá.
Aqui a gente tem as repetições. E aqui a gente tem os níveis do fator, tá? Que a gente chama. Então a gente tem um fator com três níveis, certo? Ou três grupos.
Certo.
Ok? Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui para os dados de novo, tá? Então, a gente tem aqui mais... A gente pode fazer três médias, certo?
Sim.
Cada um tem sua média. A gente pode também calcular a média geral, que é a média das 12 medidas. 3 vezes 4, 12, né? Então, a média geral é aquele valor ali, tá? E uma primeira olhada para as médias, só sem fazer conta nenhuma, né? Só olhando esses resultados, o que a gente pode ver? Ah, em relação à média geral, que é 9,45, o X1 é bem próximo, né? O operador 2 também não é tão ruim. E o X3 é um pouco abaixo, certo? Tá? Mas isso foi só uma análise visual. Agora a gente vai fazer contas, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer um parêntese rápido aqui para falar sobre a variância e o que é a soma dos quadrados, tá? Então, a gente, vocês devem ter, vocês devem saber, e o Paulo deve ter falado aí, sobre variância, tá? A gente tem a equação aqui da variância amostral, que, assim, muita gente conhece, né? Você, a gente vai fazendo somas de cada valor, né, de uma variável em relação às diferenças em relação à média, né? Faz os quadrados dessas diferenças, tá? E soma tudo e divide por n-1, tá? Isso é a variância. Tá? Então, a gente tem as diferenças quadráticas. E quando você divide por n-1, é como se você estivesse, entre aspas, fazendo uma média de todas essas somas que você fez, certo? Então, é como se você estivesse fazendo a diferença quadrática média. Tá? Entre aspas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, olha lá, eu botei ele, média das diferenças quadráticas. O que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse n-1 de baixo, tá? E vou ficar só com essa parte de cima, tá? Isso que o ANOVA vai chamar de soma dos quadrados. Ok?
Ok.
Então, eu só peguei a parte de cima, ou seja... vou pegar cada valor e vou fazer a diferença em relação à média, vou tirar o quadrado e vou somar tudo. Tá? Não vou dividir por nada por enquanto. Tá? Essa soma dos quadrados, ela, dentro do ANOVA, ela pode ser particionada. Tá? A gente tem uma soma que a gente chama, depois eu vou explicar melhor, soma dos quadrados total, e ela pode ser particionada em soma dos quadrados. Aí tem vários nomes, cada livro, cada literatura dá um nome diferente, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Soma dos quadrados da coluna, ou soma dos quadrados entre médias, ou soma dos quadrados do tratamento, ou do fator. Tá? E a gente tem a soma dos quadrados interna, ou residual, ou dentro, ou do erro. Tá? Então, tudo é sinônimo. Tá? Em termos de definição, não são sinônimos, né? Mas eu botei vários nomes, estou dizendo vários nomes aqui, porque na literatura tem todos esses nomes e às vezes se pode confundir. Mas o particionamento é esse aqui. É um em relação ao fator, tá? Que você está estudando, e outro que é interno, residual ou do erro. Tá? É tudo a mesma coisa. Agora, como é que a gente faz cada um deles, tá? Então, voltando lá para os dados do exemplo que eu mostrei, tá? Como é que a gente vai fazer a soma dos quadrados total? Tá? Então, vamos lá. Receita de bolo lá. Encontrar a diferença entre cada medida e a média geral, tá? Então, a gente vai pegar cada valorzinho desse aqui, tá? Vocês conseguem ver meu ponteiro do mouse, né?
Sim.
Tá. Então, a gente vai pegar cada valorzinho desse aqui, de todos esses 12, e fazer a subtração da média geral. Tá? Vou levar o quadrado e vou somar todos os resultados. Tá? Aí, aqui embaixo tem um exemplo. Então, 9,6 menos 9,45 ao quadrado, mais 9,7 menos 9,45 ao quadrado, aí assim por diante, até 5 com todos. Tá? Então, essa é a soma dos quadrados total. É representada por esse somatório aninhado aqui. Tá? A gente tem esses índices I e J, que são referentes a... O J é o número de grupos e o I é o número de repetições. Tá? Então, um é 3, outro é 4. Tá? É aqui... Os totais são N, número de medidas repetido, então são N igual a 4, tá? E o K é igual ao número de grupos, que é 3. Tá, é simples de fazer. Aí a gente pode passar aqui para a soma dos quadrados do fator, tá? Então o que a gente vai fazer? Encontrar a diferença entre as médias dos grupos e a média geral, ou seja, essas médias aqui e a média geral, elevar ao quadrado, somar todos os resultados e multiplicar por N. Aí aqui que tem uma diferençazinha. Aqui embaixo tem um exemplo. Então, 9,68, que é a média, né? Em relação, a diferença entre a média, essa média aqui desse grupo e a média geral, tá? Ao quadrado, multiplicada por 4, porque aqui eu disse que tem que multiplicar por N, tá? N igual a 4. Acreditem nisso. Tá? E aqui a média do segundo e a média do terceiro aqui, tá? Então a gente tem essa representaçãozinha aqui para a soma dos quadrados do fator. Ok? Aqui a gente tem a média geral e a média de cada grupo. Ok. Agora vamos para o final, que é a soma dos quadrados interna. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a diferença entre cada medida, de novo, e a sua média do grupo, certo? Elevar ao quadrado e somar os resultados, tá? Então, a gente tem 9,6 menos 9,68. Agora, não é em relação à média geral, mas é em relação à média do grupo. E assim por diante, fazendo com todos, cada um com seu respectiva média, tá? E aqui a gente tem a soma dos quadrados interna. Ok?
Certo.
Depois de fazer todas essas contas, é que a gente vai passar para a análise final do ANOVA, tá? Então, normalmente, os resultados são mostrados na forma de uma tabela, como essa daí, em que a gente tem aqui listado sempre, né? Todos os softwares que você pode usar para fazer esse tipo de análise vão dar uma tabela muito parecida. Então, a gente tem aqui fonte de variação entre grupos e dentro dos grupos, como eu falei, né? A variação entre, a variação dentro e a variação total. Aqui a gente tem a soma dos quadrados, então, novamente, a entre ou do fator, né? A do erro ou interna ou dentro e a total. Aqui a gente tem o conceito de grau de liberdade, também ele vai listar. Então, grau de liberdade entre grupos vai ser o número de grupos, né? Que é o K, menos 1. Tá? Aqui a gente vai ter, dentro dos grupos, vai ser o número de repetições, aqui o Nzinho, menos 1, multiplicado pelo número de grupos, tá? E o número de graus de liberdade total vai ser os 12, né? 4, 3 vezes 4, imagina aqui no nosso exemplo, 3 vezes 4, 12 menos 1. Tá? Na próxima coluna, a gente tem o que ele chama de média dos quadrados. Aí agora a gente vai lá naquela... Lembra que eu fiz um X naquele parte de baixo da variância?
Sim.
Então, agora eu vou colocar ele de volta. Tá? Então, ou seja, eu vou pegar essa soma dos quadrados aqui, ó, e vou dividir pelos graus de liberdade respectivo da fonte de variação que eu estou trabalhando. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui e dividir por isso, eu tenho o que ele chama de média dos quadrados, ou quadrado médio, em alguns livros também. Tá? Mas é o que ele que quer dizer com isso aqui? Isso daqui é como se fosse variância para aquela fonte de variação. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? E finalmente eu chego lá no F, que é o que a gente quer calcular de fato, que é, que eu disse para vocês, que é uma razão, que é o... Aí eu pego a média dos quadrados do fator, ou seja, a variação, a variância entre e a variação sobre a variação dentro, ou interna, ou do erro, ou residual. Ok? Então, é esse F que o ANOVO vai calcular. Tá? E agora, vamos como analisar esse F? Né? Aí a gente vai recorrer a um F crítico, tá? Que a gente vai consultar numa tabela. Então, a gente tem... A gente vai ter uma tabela apropriada para isso. Tá? A gente pode fazer isso no Excel também. Eu vou mostrar para vocês. Em que a gente vai pegar o F para o nível de significância que a gente escolhe. Normalmente é o 5%, né? Ou 95% de confiança. E vai colocar aqui, ele está tabelado em relação aos dois graus de liberdade. Então, a gente vai usar o grau de liberdade entre e o grau de liberdade dentro. Tá? No Excel a gente pode usar isso aqui, ó. Se a gente usar essa funçãozinha aqui, que é a inversa da distribuição F, tá? De cauda dupla, se não me engano. Aqui o nível de significância, o grau de liberdade, esse aqui, né? E o outro grau de liberdade. Só botar os graus de liberdade calculado, ele vai calcular para você. Você não precisa olhar em tabela nenhuma. O Excel já te dá isso. Ok? Então, agora a gente vai realmente fazer o teste. Se o F calculado, esse aqui, né, for maior do que o F crítico, tá, a gente vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, o operador, no meu caso ali, faz diferença. Tem um dos operadores, ou mais de um, que realmente difere dos demais. Tá? Se o F calculado for menor do que esse F crítico, tá? A gente não rejeita a hipótese, então o operador não faz diferença. A gente pode considerar que os três operadores não faz diferença no que a gente está medindo. Deu para entender?
Sim.
Ok. Aqui eu coloquei de novo a mesma tabela, só que eu troquei alguns valores aqui pelos valores que a gente tem no exemplo ali dos operadores, tá? Então, aqui a gente tem os três grupos, menos um. Aqui, três grupos e quatro repetições. Tá? Isso daqui dá 9. Aqui dá 2, né? 3 menos 1. E aqui dá 11, né?
Isso.
Tá? Nota que se você somar os graus de liberdade desse com esse, a gente tem um grau de liberdade total. Tá? Então, 9 com 2 dá 11. Tá? E o mesmo vale para essa soma dos quadrados aqui. Você somar esse valor aqui com esse, você encontra esse. Ok?
Ok.
Bom, lá no caso do nosso exemplo, eu coloquei aqui, ó, o F crítico, eu posso olhar na tabela ou fazer no Excel, o 0,05, nível de significância, 2, né? O grau de liberdade aqui, 2, e o 9. Tá? Aí eu não sei se... não botei o resultado aqui. Tá? Deixa eu ver o que vem depois. Agora a gente vai fazer um exercício. O Paulo chegou a fazer ontem exercício com vocês no Excel, não chegou?
Sim.
Tá, vocês conseguem fazer junto comigo ou pelo menos me acompanhar aqui?
Não. Tu é craque, Jailton?
Oi?
Eu já ia craque já, ontem. Só tem craque aí no Excel. Já.
Então tá. Então tá, peraí. Vamos compartilhar de novo.
Deixa eu ver. Ela.
Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só para mostrar qual é o exemplo. Vocês têm apresentação, não tem?
Sim.
Então, o exemplo é esse aqui, ó. É, as concentrações de ferro, miligrama por 100 gramas, em uma formulação de vitaminas, são determinadas por absorção atômica.
É bem usando, o que eu faço.
Usando diferentes métodos de dissolução apresentados na tabela. Tá? Então, ele dá essa tabela aqui. Tá? É, você tem diferentes métodos de dissolução. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui da análise em si, mas eu quero comparar esses resultados. Tá? Quero saber se eles se faz diferença, tem algum método que difere dos outros, ou se não faz diferença usar qualquer um deles. Uhum. Né? Então, quantos níveis a gente tem qual o fator que a gente está estudando? Primeiro, qual o fator? Quem é o fator?
Ferro. De ferro.
Oi?
Concentração de ferro.
Um fator, o mensurando é a concentração de ferro. Uhum. Mas o fator que a gente está estudando é o método de diluição. Os métodos de diluição. Tá? E, bom, é um fator único, a gente está estudando só um fator, que é o método de diluição. E quantos grupos, ou quantos níveis tem esse fator?
Sete,
isso aí. Então, a gente tem sete possibilidades, e a gente vai, dentre esses sete, a gente quer saber se tem um ou mais de um que diferem dos outros, tá? É a pergunta. Bom, aqui já começa a fazer a conta. Vocês viram que o ANOVA, as contas são muito trabalhosas. Você tem que fazer cada valor por sua média, depois tem que calcular a média dos grupos. Então, na prática, ninguém faz isso na mão. Tá? Ninguém faz isso... Eu não preciso fazer o algoritmo todinho na mão, é muito trabalhoso. Ainda mais se você estiver fazendo a nova com mais fatores, que aí é mais conta ainda, não faz sentido. Então, gente, quem trabalha com isso vai usar uma ferramenta estatística apropriada. Tá? E o Excel tem essa ferramenta para a nova. Tá? O Excel não é uma ferramenta muito boa para estatística, ele naturalmente ele é muito versátil, dá para fazer muita coisa no Excel, mas ele vindo de fábrica, ele não é muito preparado para análise estatística. Ele tem algumas coisas, mas não tem muitas. Então, normalmente, quem faz análise estatística no Excel usa algum suplemento extra, tá? Mas, felizmente, o Excel já, pelo menos essa parte do ANOVA, tem, tá? Já implementado. Então, agora eu vou mudar aqui para o Excel. Se vocês quiserem, podem fazer também, tá? Eu tenho aqui a planilha com esses dados aqui. Eu queria saber se vocês, quem for acompanhar comigo, se vocês podem copiar os dados da apresentação.
Não.
Eu acho... Não tem como?
A gente tem essa planilha?
Eu acho que não. Hein, Jackson?
Fala comigo. Oi.
Vocês têm a apresentação em PDF, não é isso?
Isso.
É.
Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Então, Jailton, aqui tem um compartilhamento de arquivo.
Ah, tem?
Tem.
Onde é?
Deixa eu ver aqui. Tá, está no chat. Cadê o chat?
Peraí, deixa eu parar aqui.
Uhum. No chat tem aqui um... Tá vendo? Entra no chat.
Chat. File.
Isso. Ah, não. Esse aqui é o save chat. Pô, tava crente que tinha compartilhamento aqui.
Abrir. Tá me permitindo não. Abrir aqui. Deixa eu ver se funciona. Pera aí.
Uhum.
Que aí eu já mando essa planilha pronta para vocês.
Conseguiu?
Espera aí, estou chegando lá. É um caminho aqui. Aí deixa, antes de eu mandar. Ó, mandei. Você vê se vocês conseguem pegar.
Ó, deu aqui.
Consegue.
Consegue.
Perfeito.
Quando todo mundo abrir, avisa aí, por favor.
Tá aqui. Você só seleciona onde quer salvar e pronto. Direto.
Vou seguir também.
Perfeito. Tá bem.
Tá. Também consegui.
Pode ir. Também consegui.
Ok. Então a gente tá com essa... Só os dados, os resultados eu coloquei aqui, né? Tá todo mundo com Excel ou tem alguém usando alguma outra ferramenta?
Excel.
Excel.
Tá. Então, no Excel a gente vai verificar, primeira coisa, vim aqui nessa menu dados que tem aqui, tá? E o que a gente quer é uma opção que tem aqui no cantinho direito, que chama análise de dados. Pode ser que no Excel que você esteja usando não tenha essa opção, aí eu vou mostrar como é que ativa ela.
Análise de dados.
Menu dados. E aí tem análise de dados no canto direito. Se não tiver, avisa que eu vou...
É, o meu você... tem.
Não tem, né? Então, quando... Normalmente, isso não vem ativado quando você instala o Excel. Então, se você nunca usou, provavelmente não está. Então, acompanha aqui comigo. Ó. A gente tem que procurar aqui em arquivo, ou na bolinha, ou dependendo da versão do Office que você tenha, tá? A gente tem que procurar opções do Excel. Tá? Então, a gente vem aqui em arquivo, no meu caso, e tem aqui embaixo tem opções. Tá? Em algumas versões mais novas, acho que é aqui embaixo.
Tá, isso, já achei.
Opções. Aí vai abrir essa janela, opções do Excel.
Certo. Ok?
Aí vem aqui suplementos, no canto, no menu esquerdo, suplementos.
Certo.
Aí aqui embaixo tem gerenciar suplementos do Excel, aí tem um botãozinho chamado ir.
Certo. Aperta.
Aperta ele. E aí vai aparecer umas opções, E aí a gente marca aqui ferramentas de análise.
Tá.
Só dá o tick aqui e dá ok.
Tá bom.
Ok.
Aí deve aparecer lá agora no menu dados, análise de dados.
Ixi. Dados.
Foi?
Uhum.
Análise de dados, tá.
Isso. Alguém não conseguiu? Posso seguir?
Aí ele abre outro quadro.
É, se você apertar lá, ele vai abrir outro. Vai, é. Aí, espera um pouquinho.
Ah, tá.
Mas tá lá, não tá?
Tá.
Ótimo. Então, vamos lá. Agora a gente vai usar essas ferramentas de análise de dados. Então, apertando lá, aparece um menuzinho que tem várias opções, tá?
Isso.
De análise estatística. Inclusive tem aí, ó, teste T, depois vocês podem até brincar, se quiserem. Mas o que a gente quer agora é a primeira opção de todas. Só corre para cima e vai lá a nova fator único.
Uhum. Tá.
Certo?
Uhum.
Seleciona ela, dá ok. Aí ele vai perguntar aqui. Intervalo de entrada. Né? Ele estava esperando um intervalo aqui. A gente vai selecionar todo o conjunto de dados, incluindo, pode incluir também o cabeçalho aqui, tá? Tá? Feito isso, a gente tem aqui o intervalo já pronto. Uhum. Aí ele vai perguntar, os dados estão agrupados por colunas ou linhas? O que você já responde? Colunas. Isso, tá? Os nossos grupos que a gente quer analisar, os fatores, uhum, né? O fator, né? Está agrupado por colunas. Então, deixa marcado lá. Aí eu vou avisar ele que tem rótulos na primeira linha. Então, tem que marcar aqui, porque isso aqui não é dado, é rótulo. Aqui tem o nível de significância que ele já deixa default para 0,05, tá? E aqui as opções de saída, a gente pode ou marcar aqui algum espaço aqui nessa mesma planilha ou deixar numa nova planilha. Pode deixar aqui mesmo, numa nova planilha. E aí é só dar ok. Tá? Estão vendo aí o resultado?
Sim.
Então, todas aquelas contas, o Excel faz tudo automaticamente, tá? Então, a gente tem aqui um resumo da estatística básica. Então, a gente tem os sete fatores, os sete níveis aqui, ou os sete grupos, certo?
Uhum.
Cada um tem seis. Esse é uma nova balanceado. Ou seja, cada um tem o mesmo número de repetições, mas pode ser uma nova desbalanceada também. Aqui tem soma, média e variância individual de cada grupo, certo? E aqui a gente tem a tabelinha do ANOVA, aquela exatamente igual que eu mostrei para vocês. Tá? Então a gente tem aqui a soma dos quadrados entre grupos, a soma dos quadrados dentro dos grupos. Então, a gente já pode, de cara, já olhando aqui, ó, já pode ver que a soma dos quadrados entre grupos é bem maior do que a dentro dos grupos, certo? Ou seja, tem mais variação aqui do que aqui. Aqui os graus de liberdade é calculado, a média dos quadrados, ou seja, esse cara aqui sobre esse, dá esse aqui. Tá? Uhum. Você pode até depois fazer a conta para ver. Então, esse média dos quadrados é aqui realmente a variância. Então, como é que aqui já tem um F calculado, ou seja, é esse cara aqui a média, a variação entre, sobre a variação dentro. Então, esse sobre esse dá esse, como a gente viu lá no slide. Tá? Por isso que o número dá grande aqui, dá 23, dá um número maior do que 1, bem maior do que 1, porque esse valor aqui é maior do que esse, óbvio, tá? E aqui o Excel também já fez o F crítico que a gente precisa para comparar. Uhum. Certo? Ele já sabe os graus de liberdade, já sabe o nível de significância que a gente quer e calculou aqui o F crítico, tá? Se a gente quiser, a gente pode fazer aqui também. Inv.f cauda direita, aí a probabilidade 0,05. O primeiro grau de liberdade está aqui. O segundo grau de liberdade está aqui. Tá? Olha lá. O F crítico. Ok? E agora, cabe a nós fazer a análise. O que, que a gente vai comparar? Esse valor desse F aqui com o F crítico. O F é maior ou menor? Maior. Certo? Deu bem maior do que o F crítico. Ou seja, a gente está na região de rejeição da hipótese nula, o que significa que o método de diluição faz diferença ou não faz?
Faz diferença.
Faz diferença. Tem algum deles aí que está ou mais de um que está fora, tá? O ANOVA,
Jair,
o ANOVA não diz quem é. Estou ouvindo. Pode falar.
Posso só fazer uma pergunta? O Excel tem como calcular, por exemplo, se eu tivesse três fatores diferentes, ou é muito avançado isso para ele? Se eu tivesse,
Três fatores ele não faz. Naquelas opções de análise de dados, ele tem a ANOVA de um e dois fatores. Três ele não tem.
Entendi.
Mas você precisa de outro software mais estatístico, mais pesado.
Entendi.
Mas eu vou te dizer que não é tão comum você fazer análise de ANOVA com mais do que dois fatores. Existe, dá para fazer, mas aí você... Porque quando você tem mais de um fator, existem coisas que entram na modelagem que são a interação entre um fator e outro.
Tá? Tudo bem.
Então, e aí quando você começa dois fatores, ainda dá para você entender como que um fator, a interação é entre um e outro. Agora, quando você tem três, você tem a interação desse daqui com esse, esse com esse e esse com esse. E aí começa, entendeu? Começa a extrapolar a sua capacidade de interpretação.
Entendi.
Entendeu?
Tá bom.
Então, não é tão comum, mas assim, dá para fazer, existe. Tem softwares que faz, mas não é tão comum.
Tá bom.
Normalmente, você tenta restringir o seu experimento a, no máximo, dois fatores. Se você está... faz um planejamento de experimento. Então, no caso aqui, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, ele fez um experimento em que, a princípio, você só está variando o método de diluição.
Tá?
Os outros fatores, você tentou manter o mesmo, mesmas condições, certo? Então, você está focado aqui em estudar aquele fator. Você poderia ter colocado um outro fator junto. Por exemplo, dias diferentes, ou sei lá, qualquer coisa que você queira tentar estudar. E aí você pode estudar a influência de cada um dos fatores e a relação entre eles. Tá?
Sim.
Só que quando... não adianta você colocar um monte de fatores que você não vai chegar a conclusão nenhuma.
Tá.
O interessante é você planejar para você estudar. Vamos ver quais os fatores que podem influenciar mais aqui o meu experimento. Então, você separa, esses dois. Aí você analisa aqueles dois, tá? E ataca eles.
Tá.
Então, a gente tenta, já no experimento, restringir para você, vou fazer uma análise focada nesses dois fatores, ou nesse único fator.
Tudo bem.
Pode, alguém quer falar? Nada. Paulo quer falar alguma coisa?
Não, tudo bem, beleza, joia. Pode, não, eu falei que isso que a Natália falou poderia ser juntar com o Gabriel, ser algum estudo adiante, se houver essa possibilidade.
O Gabriel,
né?
Sabe bem disso. O Gabriel sabe mais disso do que qualquer um lá no...
Gabriel é o nosso estatístico puro, Paola.
É.
No nosso grupo, nós temos estatístico puro, né? Porque eu sou químico, Jair tem engenheiro químico. Nós somos aventureiros, mas tem um pessoal de base com uma boa fundamentação em estatística, tá? Um deles é o Gabriel, entendeu? Ele é estatístico mesmo, mas ele foi... A gente demoveu o Gabriel para ele entrar para o nosso grupo. Ele realmente entendeu a metrologia. Quando eu conheci Gabriel, ele estava fazendo um curso meu e ele trabalhava num setor administrativo do Inmetro. Eu falei, pô, Gabriel, você com essa formação toda, o que, que você está fazendo aí? Aí ele veio para o nosso setor. E aí a gente começou a conversar, já dentro do NIMEA. Ou seja, é uma estatística bem fundamentada, tá? Porque você tem um estatístico por trás, não um estatístico da moeda e nem do dado. É a estatística aplicada. Inclusive, ele de alguma maneira, olha esse nosso curso aqui, o nosso papo, entendeu?
Uhum.
Então, Natália, você está perto do Gabriel? Pode sugerir a ele um estudo dentro do NIMEA.
Fala para ele fazer isso aí, me ajudar.
Mas a gente dentro também, né? Para a gente aprender, né?
Porque eu tenho realmente o trabalho que eu estou fazendo são três fatores. Aí eu
três fatores, né?
Aí eu tô pensando.
Dá para fazer.
Uhum, uhum.
Não, você é da área da...
Lá da...
De MAV.
É de biologia.
MAV? Renata.
Então, da biologia.
Biologia.
Na biologia, não, eu tenho visto, não é incomum a gente ter a nova de três fatores, não.
Não é incomum, tá?
Dá
não, Jair?
Fazer. Oi?
Não é incomum?
Não é incomum. Não
é comum.
É incomum. Eu já. Eu tenho visto trabalhos com três, até quatro fatores. Tá?
Uhum, legal.
Tô falando, dá para fazer. Só que a interpretação é mais complicada.
Você começa a criar correlações, né?
Tem que considerar várias coisas na modelagem. Isso que eu estou falando, uhum, a interação uhum, entre uhum. Ele. Tem que entender exatamente o que está acontecendo. Não é para o nosso curso aqui, agora. Nesse curso. Tá? Mas existe.
Mas
dá para fazer.
Tem que saber o básico, porque se não souber o básico, não consegue.
Ah, sim, claro, claro.
Claro. Você entender o princípio do que aconteceu aqui agora, nessa planilha, você consegue já 50% do 9 de 2 fatores. Tá?
Sim. Tá. Não, ótimo.
Agora, ou mais, né? Aí, só que quanto mais fatores, pior fica. Tá?
É que você começa a criar muitas interações entre os fatores.
É que o ruim da biologia é isso, que você tem muitos fatores que influenciam, né?
Não é muito simples. Metrologia, pode ser que biologia é uma história nova, bem nova, né? Inclusive, os trabalhos que hoje a gente vem fazendo lá na DMAV, de avaliação de incerteza, é um negócio bem, tá bem... Ou seja, o mundo está no mesmo nível, né, Jailton? E é um negócio muito novo, muito novo. Então, é legal esses desafios lá para o NIMEA. Entendeu, Natália?
Sim, sim.
A gente leva essa discussão lá para o Gabriel, a gente senta e vamos trabalhar, entendeu? Que as coisas surgem muito.
O café tem lá.
Eu já vou cutucar o Gabriel, tá? Já vou cutucar ele. Gabriel, é o seguinte, Natália botou uma dúvida lá, que acho que em análise de variância, acho que a gente tem que sentar para conversar.
Porque eu achei que
três fatores.
Eu não conheci a Nova, só conhecia de nome.
Ah, que legal.
Na verdade, eu não conhecia quase nada do curso, estou aprendendo, estou amando.
Que bom. A ideia desse curso não é levantar a bolinha, né?
Sim.
Uma bolinha com bastante informação e mostrar a importância para vocês dessa ferramenta estatística, como poder de decisão da gente avaliar a confiabilidade metrológica dos nossos resultados, tá? Então, a ideia é essa.
Já eu uso o contrário, né? Eu uso o TrueA, a nova, que eu uso o Prisma para fazer.
Ah, então dois, né?
E aí... Mas tem que saber, né? Porque a ferramenta, ela dá o resultado, mas isso. Tem que saber interpretar.
Tem que saber interpretar, exatamente.
É isso aí. É isso aí.
Eu vejo que... Quem que tá falando?
Flaviane.
Você trabalha com na área biomédica também, não?
Eu sou bióloga, eu trabalho com análise imunológica, né?
Que legal. Não,
eu vejo o pessoal da área biomédica trabalha muito com o Prisma.
É.
O Grangeiro lá no EMEA trabalhava. Né?
É porque o R é um programa mais para estatístico, mas ele é mais, não é tão friendly.
Não.
o Prisma é mais amigável.
Sim, sim.
Eu não conhecia Prisma, eu não conheço esse Prisma.
Ele é bem.
Porque minha amiga da área biológica também. O pessoal
eu não conheci o Prisma, não. É a primeira vez que eu escuto Prisma.
O R é muito avançado.
Ó, outra coisa, Gabriel é craque em R, tá?
É, não,
Natália? Ele tem uma fundamentação muito legal no R, tá? Né, Jailton?
Sim, sim.
Então...
Acho que tinha então, já começo a pensar.
Beleza. Ou seja, levanta essa bola aí, eu vou levantar daqui também para ele.
Tá.
E Flaviane, se quiser estar dentro do circuito também, você tá dentro, tá?
Beleza.
Tá legal?
Bom, gente, então, retomando aqui, o objetivo aqui, então, foi calcular esse F, tá? Comparar com F crítico e saber se as médias provêm de uma mesma população ou não. No caso aqui, a gente descobriu que não, tá? O ANOVA não diz quem é que está discrepando. Ele não fala, você não tem como saber. Você sabe que pelo menos uma está fora, tá? Agora, a próxima sequência aqui do curso, eu vou mostrar uma das técnicas para você descobrir quem é que está fora, tá? Mas antes disso, eu vou ainda fazer um comentário aqui sobre o valor P, que eu não tinha falado, tá? Muitos softwares vão te... talvez alguns, dependendo do software, o Excel dá as duas coisas, né? Dá o valor P e dá esse F crítico. Mas tem softwares que não dão esse F crítico, dão só o valor P, tá? Na verdade, essas informações aqui são complementares, tá? O que é o valor P? O valor P é a probabilidade, né? Porque assim, deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Eu acho que eu vi aqui...
Acho que tem na... Tu tá com a nossa apresentação?
Aqui, ó. Peraí.
Ah, não.
Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Estão vendo?
Sim.
Então, tem a distribuição aqui, a distribuição F. Aí a gente tá fazendo um teste de cauda direita na distribuição F. Aqui a gente tem 95%. Eita, difícil escrever assim, tá? Aqui a gente tem um F, que é o F crítico, que é o que a gente escolheu, tá? Ele depende só dos graus de liberdade e do nível de significância. Então, o nível de significância aqui é 5%, tá?
Oh, que ferramenta é essa, Jailton?
Ah, tava aqui o quadro negro aqui.
Ah, tem um quadro negro aqui na apresentação?
Tem.
Nessa plataforma?
É do Zoom.
Ai, que legal, cara. Não sabia disso, não. Ai, que bom.
Deixa eu ver se eu faço uma linha aqui. Tá.
Ai, que legal.
Então, aqui a gente tem os 5%, tá? E quando a gente calcula o F, a gente calcula um F, esse aqui é o F crítico, tá? O F crítico lá no nosso caso é 2, alguma coisa, certo?
Uhum.
Então, esse aqui é o F crítico. Só que ele tem um valor de probabilidade aqui. Qual é o valor de probabilidade do F crítico? 5%, porque foi o que a gente escolheu, tá? Agora, o valor P do F calculado é aquele valor que apareceu lá. E ele pode estar aqui, depois do F crítico. Então, nesse caso aqui, deu 2, alguma coisa o F crítico, certo? E o nosso F calculado deu 23, não foi? 20 alguma coisa.
Foi.
Maior. É, 20 e pouco. Então, ele está o quê? Está à direita aqui, o F calculado.
Uhum.
Aí não vai ter como. Desculpa. Escrever com o mouse.
Não, mas já tá bom. Gostei dessa ferramenta.
Aqui o F calculado. Ele é maior. Então, ele tá na zona de rejeição da hipótese. Tá? Mas o que o valor P, ele calcula, é a probabilidade desse F calculado. Tá? E qual o valor que deu lá? Se vocês olharem no Excel, deu um valor pequenininho. Deu 0...
7?
10 elevado a 11. 11 do...
É, menos 11.
Então, deu um valor muito pequeno. Então, a gente pode analisar pelo valor P também. Então, se o valor P for menor do que 0,05, uhum, que é os 5%, ou seja, o F crítico, se for menor, a gente está nessa região aqui de rejeição. Se ele for maior, tá? Ele está para cá. E aí ele está dentro da região de aceitação da hipótese. Ou seja, uhum, deu para entender? É meio complicado isso de, às vezes, você tem que exercitar
isso
um pouco para poder pegar isso de...
É, eu apresentei isso para elas lá quando eu comparei em médias, né? Tanto o valor T como o valor P-velho. O pessoal chama P-velho, né? P-velho.
Se o P for menor do que 0,05% do que o alfa, se for menor do que o alfa, você rejeita. Se o P for maior... Se o P for maior...
Aí
você aceita.
Aceitação.
Ou seja, tem que sempre pensar aqui, ó. Se ele for um número muito pequenininho, ele tá aqui, ó. Tá?
Deixa eu ver se eu entendi. O P, porque a gente, quando analisa um dado, a gente diz que se for maior do que 0,05, não é significativa a diferença. E realmente, não, os grupos são iguais, é isso.
Não, acho que...
Não, quando o P velho for...
Maior
do que 0,05, não é significativa a diferença.
H0 é aceito.
E H0 é aceito. Ou seja, a hipótese de igualdade é aceita.
Ah, entendi. Porque o que a gente busca é a diferença entre o nosso grupo, por exemplo, controle e o tratado.
Isso.
Então, no caso, a hipótese de igualdade...
A hipótese é sempre de igualdade.
É, o H0 e o H1.
Beleza.
A hipótese nula é sempre, normalmente, sempre de igualdade que você testa. É igual. Aí o P-velho vai te responder. Se ele for maior do que 0,05, maior do que alfa, ele aceita. É igual. Se for menor, se for um número muito pequenininho, aí tem programas que dão zero. Porque
hein, Jailton?
Pegam muitas casas decimais.
Hein, Jailton?
Aí
mostra
você rejeita.
Jailton, mostra nessa figurinha que você fez um F menor que o F crítico, entendeu? Aí acho que fica legal.
Aí tá aqui, ó.
Isso. Um F menor que o F crítico, um F calculado menor que F crítico. Isso.
Aí ele tá dentro da bonito. Região de aceitação, que é o
95%. E o P velho é maior que o...
Aí o P velho aqui vai ser...
Maior do que 5%.
Maior do que 5%. Porque ele começa... Você pode imaginar que quando a gente está fazendo esse teste de cauda direita, o zero é aqui, tá? No início, no infinito, aqui no assintótico, tá? E começa aqui e vai aumentando para cá, tá? O p-velho, certo? Então, quando ele é pequenininho, ele está aqui. Quando ele chega aqui, ele é 5%, tá? Quando ele passa para cá, ele é maior do que... os 5%, maior do que o alfa.
Beleza?
É isso aí. Então, vamos lá no... Agora vamos no PowerPoint.
Ah, Pode fechar essa planilha?
Não. Deixa aberta aí que a gente vai continuar ela. Tá? Como eu falei para vocês, bom, aqui na apresentação tem as contas todas feitas no braço, tá?
Uhum.
Olha lá, a soma, aqui a soma do... Essa soma aqui é a dos resíduos, eu acho. Aqui a tabelinha. A tabelinha completa, o F lá, ó, 23,15. O F tabelado, o F crítico. Aí vai... Aí ele chegou à conclusão que a hipótese nula não é aceita, porque o F calculado é maior do que o tabelado. Tá?
Uhum.
Aqui tem um passo a passo também para ativá-la, não para ativar, mas para usar a ferramenta de análise de dados. Tá? E como eu disse para vocês, o ANOVA não te dá quem é que está discrepando. Tá? Isso é para isso que a gente tem que fazer um outro teste. E o teste que eu vou mostrar, que a gente vai mostrar aqui, é o teste de Tukey.
Uhum.
Tá? Existem outros, tem vários testes. A estatística é cheia de testes, tá? Você pode fazer a mesma coisa de várias formas.
Mas você pode escolher, existe um critério para escolha de teste, de acordo com a sua amostra?
Às vezes, sim. Às vezes tem critérios, tá? É bom você, quando você estiver estudando, você dá sempre uma lida numa literatura básica sobre aquele teste, tá? Se você está fazendo um teste comum como esse aqui, você não tem nenhum... tem testes que são mais apropriados quando você tem uma amostra que é controle. Agora eu não me lembro qual... Tem um teste de... Dunnett. Tem outros... Tem vários testes.
Uhum.
Eu não vou saber de cabeça aqui te dizer. Mas o teste de Tukey é um dos mais simples. Ele funciona bem, tá?
Uhum.
E ele vai te dizer quem... Qual média... que pode estar discrepando das outras, tá? Eu ia falar alguma coisa. Assim, se a gente tivesse feito o ANOVA e tivesse chegado à conclusão que não existe diferença, ou seja, o F calculado deu menor do que o F crítico, tá? Não faz sentido fazer o teste subsequente como esse aqui. Não precisa, não tem sentido você fazer, tá? Esse teste só tem sentido você fazer quando existe diferença, tá? Então vamos lá. Então quando a hipótese nula não é aceita, pelo menos uma ou mais médias são diferentes. Então quais, né? Aí tem esse teste de Tukey, que HSD, Honestly Significant Difference, tem por objetivo apontar qual ou quais das médias são diferentes, tá? E o que a gente faz é que a gente calcula esse um parâmetro que ele chama de HSD, o parâmetro de Tukey, correspondente à mínima diferença entre as médias, ou seja, ele vai calcular um valor e ele vai comparar a diferença entre as médias. Se as médias diferem por mais do que esse parâmetro, então elas são diferentes, estatisticamente. Aí você separa aquela. Tá? A gente vai fazer isso aqui. Aqui é a tabela do ANOVA e aqui é como se calcula esse HSD. Aí é uma coisa bem receita de bolo, tá? A gente tem, para calcular, a gente vai precisar de um parâmetro Q, tá? Específico para esse teste, tá? Que é tabelado, tá? E desses dados aqui do ANOVA, tá? O parâmetro Q, ou Q alfa, né? A gente vai olhar numa tabela de parâmetro Q, tá? E a tabela normalmente é em função de K e do grau de liberdade interna. K é quantos grupos tem, ou quantos níveis do fator você tem. No nosso caso aqui, nosso último exemplo, foi 7, tá? Então, K seria igual a 7. O grau de liberdade interna, é só a gente olhar na tabela aqui do ANOVA, tá? E aí a gente vem na tabela, consulta o valor de Q, simples assim, tá? Pega o valor, bota aqui. Aqui a gente tem a média dos quadrados do interna, tá? Tá? E N é o número de repetições internas. Então, é assim, receita de bolo, tá? Isso aqui vai, você vai calcular isso aqui e vai dar um número. E aí você vai começar depois, a ideia é fazer diferença entre as médias que você calculou em cada grupo. Se essa diferença for maior do que esse parâmetro aqui, HSD, opa, então ali tem uma média que está fora. Deu para entender?
Sim.
Então é isso. A gente pode voltar agora na planilha. E a gente pode fazer essa conta.
Você compartilhou, Jailton?
Oi? Compartilhei o Excel aqui.
Eu não estou vendo. Todo mundo está vendo?
Estou vendo aqui.
Se todo mundo estiver vendo, beleza.
Tá.
Joia.
Então vamos primeiro calcular o quê? Deixa eu botar esse aqui para cá. E depois a gente calcula o HSD. Agora eu não botei o link aqui, que para esse exemplo a gente precisa de uma tabela melhor. Espera aí, só um instantinho, gente, que eu vou aqui pegar na outra apresentação que o Paulo tirou meu link.
É. Yeah.
Porque essa tabela que eu tenho aí no slide, ela não vai servir, porque a gente tem 7 níveis e ela não chega no 7, alguma coisa assim. Os graus de liberdade acho que não chegam. Eu preciso de uma tabela mais completa. Tá aqui. Vou colocar aqui no chat, vocês podem acessar esse link. Tem tabelas para esse parâmetro Q, tá? E se vocês acessarem aí, vocês vão ver que tem umas tabelas bem grandes e para vários níveis de significância. Primeira tabela que ele mostra aqui é o alfa é 0.1. Aí a gente vai descer, vai procurar o alfa 0.05.
Tá.
Certo?
Aham.
Uhum. Então, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Vamos compartilhar a tela toda, que eu acho que é melhor agora. Vou Então, o que que a gente precisa para calcular? Vocês estão vendo a minha tela?
Sim.
Tá. O que que a gente precisa para calcular o Q, né? Para pegar o Q da tabela? A gente precisa do K, tá? Que é 7, tá? E o nível, o grau de liberdade aqui interno. Então, a gente pode ir lá no Excel. Qual foi o grau de liberdade? Ó? Esse aqui que está grande. O grau de liberdade interno é 35, certo? Então, a gente tem que consultar lá, cruzar o 7 com o 35. Aí eu vou aqui no alfa 0,05. Aqui, ó, onde tem DF é grau de liberdade. Então, eu vou lá no 35, certo? E vou cruzar aqui com o K7. Então, o meu Q é esse aqui, ó. Acharam? 4.421.
Sim.
Então, posso ir no meu Excel. E é só anotar aqui, 4,421. Agora eu vou calcular o resto. Então, o HSD é o quê? É esse cara aqui, é o Q, multiplicado pela raiz, tá? Da média dos quadrados interna, ou seja, dentro, que é esse aqui, dividido pelo número de repetições em cada grupo, que é 6, certo? Pronto. Chegaram nesse valor? Tudo bem?
Volta um pouquinho para mim, por favor.
Volto. O que é só pegar da tabela?
Sim, sim.
Tá?
Tá.
O HSD é só aplicar aquela formulinha da apresentação. A gente vai multiplicar o Q multiplicado pela raiz,
certo,
da média dos quadrados interna, ou residual,
dividido
por N. E N é o número de repetições em cada grupo.
É o 6.
É o 6.
Ah, entendi.
Tá.
Tá.
Tá. Não tenta entender, assim, por que que, assim, para você entender, é porque a gente tá seguindo a receita do teste de Tucker, tá? Não tenta entender a equação, não.
Tá. Tá?
Porque, assim, não é uma coisa simples. Tem que estudar o artigo do cara para você entender qual foi a proposta dele. Tá? Também não é a intenção nossa aqui ficar... A gente tem que saber que existe um parâmetro que se calcula, tá? Que vai ser o fator que vai vai ajudar a gente a fazer a saber quão diferente as médias são, quer dizer, qual o critério que a gente usa para dizer, ah, não, essa média aqui é diferente, tá? Então, calculou lá zero. Então, se alguma diferença for maior do que 0,251, tá? Então, o teste de Tucker vai dizer, não, essa média, ela é diferente. Então, a gente pode fazer agora as diferenças entre as médias aqui. A gente tem que fazer duas a duas, tá? Aí a gente pode fazer assim, ó. A gente tem uma coluna aqui com as médias, tá vendo?
Uhum.
Então, a gente pode fazer assim. A gente pode botar aqui igual. Eu vou fazer sempre as diferenças em módulo, tá? Então, posso botar ABS.
Uhum.
Vou fazer essa primeira aqui. Vou fixar ela com F4 e vou subtrair da de baixo. Tá?
Tá.
Aí eu posso, deixa eu botar três casas, tá? Eu posso propagar isso aqui para baixo, tá? Até aqui. Aí você vê que aqui ela vai ter a diferença da primeira, sempre da primeira com as demais assim para baixo, até a última.
Ah.
E aí eu posso fazer a mesma coisa na segunda coluna aqui, igual ABS. Só que agora eu vou pegar essa segunda aqui, fixar, menos a de baixo. E vou arrastar de novo. E assim por diante, posso ir fazendo assim. Você vê que o Excel, ele tem, nessa análise de dados, ele tem o ANOVA, mas não tem o teste de Turing. Então, o teste de Turing está fazendo no braço. Igual... Isso aí, se você estiver usando um programa mais voltado para a estatística, realmente, como o R, por exemplo, ou como o Prisma, ele provavelmente já te dá isso num clique de botão.
Sim.
É só marcar, quero que compare, aí você clica lá, quero que compare. Qual o teste? Tuk, pronto, selecionou, e quando você apertar, ele já faz o ANOVA, já faz o teste. Tá? É bem automático. Esse último aqui é só a diferença desses dois. Não botei o ABS. Então, tem que ter todas as diferenças, tá? Eu não preciso fazer a outra parte dessa matriz aqui, porque é só trocar os operadores. Como eu estou fazendo em módulo, só preciso dessa diagonal aqui para baixo, tá? E agora eu posso só comparar esses valores aqui com o meu HSD, tá? Eu posso fazer isso de forma mais visual. Eu posso selecionar tudo aqui, ó, e botar uma formatação condicional. Realçar regras, é maior que. Aí é maior que quem? O HSD que está aqui embaixo. Aí ele vai pintar as células que são maiores do que o 0,25. Aí já fica bem mais visual. Opa, peraí. Esse tem algum problema aqui. Então vamos ver. Quem que tá diferente? Quem tá dando diferença aqui? Quem é esse cara aqui, ó? É esse 4,7 aqui, desse SZC, desse método SZC, pro primeiro, né? Esse daqui, ó, vai ser esse pro segundo. Esse pro terceiro. Olha lá, a conclusão que a gente chegou é que esse cara aqui, essa média aqui, 4,79, ela é que está fazendo com que o nosso teste de ANOVA não... Essa aqui é a média diferente, no final das contas, né? E ela vai fazer com que o teste de ANOVA dê rejeição da hipótese nula. Tá? Então, a gente descobriu quem é dessas médias aqui, quem é a média que está discrepando. Tá? É essa daqui. Tá? De uma maneira assim, meio braçal, a gente fez, comparando as diferenças entre as médias. A diferença que era as diferenças que são maiores do que esse parâmetro aqui, que é o nosso critério, a gente destacou e viu que elas todas coincidiam com o SZC aqui. Ok? Mas como eu disse, a gente fez aqui no braço, se a gente estiver usando um software mais voltado para estatística, eu não sei como é que é no Prisma, porque acho que eu usei uma vez só, mas eu imagino que seja bem fácil, é uma coisa assim, eu quero comparar, e aí você marca uma opção, e ele já te dá, inclusive você pode fazer, ele pode fazer grupamentos, né? Então,
isso, existe. Ele já dá a diferença entre os grupos, você faz só o tratamento antes de outline, e você trata os grupos. Aí você diz o que, que você quer, coluna, se tem controle ou não, se você quer analisar entre as linhas. E ele já dá o resultado, quem é, qual a diferença. E o
já dá o resultado. E, então, aí o que eu quero dizer com grupos é o seguinte. Existem formas de você categorizar. Por exemplo, aqui a gente tem 7 médias, certo? Eu posso, de repente, chegar à conclusão de que essa que eu marquei aqui, ela não isso a gente já chegou à conclusão, ela não pertence ao grupo das outras, certo? Uhum. Mas poderia ter mais de uma com esse problema. Então, eu poderia, por exemplo, dessas 7, a gente ter 2 grupos distintos. Não, essas duas... elas pertencem a esse grupo e esse resto aqui pertence a outro. Ou poderia ter mais de 2 grupos, poderia ter 3 grupos. Então, a gente tem como fazer essa análise mais completa só usando uma ferramenta mais completa. Deu para entender o que eu quis dizer? A gente está separando essas médias aqui, esse grupo aqui pertence a uma mesma população. Esse outro grupo aqui pertence a uma outra população. Que não é a mesma que aquela primeira, tá? Então, a gente pode categorizar em grupos diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só tem uma.
Acho que ele travou.
Então, assim, a ideia era essa, mostrar para vocês. Alô? Estão me ouvindo?
Tá falhando. Tá falhando?
Peraí, deixa eu descompartilhar aqui. Melhorou?
Agora tá tranquilo.
Alô?
Melhorou.
Voltou?
Voltou.
Então, a ideia era mostrar para vocês a ferramenta de ANOVA, para você poder comparar mais do que duas ou mais médias. Tá? Em vez de usar o teste T, a gente pode usar o ANOVA quando você tem duas também. Dá para usar. Dizer que o ANOVA ele é aplicável para você saber se as médias pertencem a uma mesma população ou não. Tá? Ele não diz qual. E aí, se você encontrar essa diferença... Você pode fazer um teste subsequente, e eu mostrei para vocês o teste de Tucker, que serve para dizer, não, essa daqui especificamente está fora. Tá? Mas é como eu disse, isso é um assunto extenso, tem ANOVA de mais fatores, tem modelagem mais complicadas, tá? Tem vários testes na estatística, às vezes uns são mais apropriados do que os outros, tá? Inclusive, para você aplicar o ANOVA, uma coisa que eu até esqueci de falar no outro curso que a gente deu, uma das condições para você aplicar o ANOVA é que exista homogeneidade entre variâncias. O Paulo já falou isso aqui, o teste F?
Já falei, mas tá. Pode reforçar.
Tá. Então... Uma das suposições do ANOVA simples, como a gente viu aqui, é que exista, assim, a gente ali nesse exemplo, a gente tinha 7 conjuntos, certo? 7 grupos. Cada um tinha uma variância ali, tá? Essas variâncias, elas têm que ser homogêneas entre si, para você poder aplicar o ANOVA. Se elas não forem homogêneas, aí você tem outros testes estatísticos, outros tipos de ANOVA, tá? Que vão te dar a mesma resposta para a pergunta que a gente quer fazer, que é se existe alguma média que está fora. Tá? Mas aí é outros assuntos e a estatística vai desenrolando. Tá? E eu não sou estatístico. Tá bom? Então, eu espero que alguém tenha alguma dúvida.
Esses testes, eles seriam para, tipo, eu tenho alguns tipos de ensaios, né, no caso de leitura de células, que alguns animais não têm, por exemplo, 5 células, outros têm 200. E isso é uma variabilidade grande, né? E é do teste, assim, a gente tem um método, né, padronizado, mas acontece essa variância mesmo. Sim. E aí, no caso, eu não usaria o ANOVA.
É, você tem que checar a homogeneidade entre as variâncias.
Uhum.
Tá? Se as variâncias são homogêneas entre si, não importa o número de... Não importa muito o número de medidas que você tem em cada grupo. Mas se houver homogeneidade, você pode aplicar o ANOVA do jeito que a gente mostrou aqui. Uhum. Tá? Tem uma outra coisa também que eu já li, que é o seguinte. O ANOVA pode ser balanceado, como o caso que a gente fez, ou seja, todos os grupos têm o mesmo número de repetições, ou desbalanceado. Tá? O desbalanceado funciona também. Só que, quanto mais desbalanceado for o experimento, menor é a confiabilidade que você tem no resultado.
Tá? Aí seria no caso, por exemplo, eu tenho um parâmetro para analisar, e aí 3 animais morreram de um grupo, eu não tenho esse valor. Eu consigo fazer a ANOVA mesmo assim?
Consegue fazer. Você pode fazer a ANOVA desbalanceada, tá? Ela vai te dar o resultado da mesma forma que o balanceado. Só que o que eu já li é que você deve procurar evitar, por exemplo, se você tiver um conjunto que tem, sei lá, 10, e o outro que faltou 1, 2, faltou 3, faltou 4, tudo bem. Agora, se você tiver uma discrepância muito grande, tem um grupo com 60 e outro com 10. Quando a discrepância é muito grande, o seu resultado não vai refletir tão bem a realidade. Entendeu? Ele pode começar a mascarar o seu resultado.
Tá? É, porque o que eu faço, geralmente, é que eu trabalho com análise de sobrevivência. E aí, eu tiro uma faixa de tempo em que eu tenho todos os animais vivos, por exemplo. E aí, eu analiso a diferença naquela faixa de tempo. Porque o resto dos animais nos outros dias morreram, não tenho resultado. E fica realmente discrepante.
Mas fica muito discrepante?
Na verdade, quando a gente faz essa análise no Prisma, ele nem... eu também não sou expert, né? Mas ele nem me dá o resultado. Ele diz que tem que ter as células todas completas. Aí o que eu fiz durante o meu mestrado foi fazer análise de uma faixa de tempo, né? Que eu tinha todos os dados.
Sim. Então, normalmente, é bom a gente... Você que está trabalhando com Prisma, e o Prisma é um software bem amigável, é bom você sempre ler, assim, vou aplicar não sei o quê, o teste tal. Vai lá no help do Prisma, dá uma lida. Vê as suposições, os pressupostos daquele tipo de teste, tá? É sempre bom você dar uma olhada para você não tá fazendo uma interpretação errada daquilo que ele tá... Porque, assim, a conta, ele vai fazer. Muitas vezes ele vai fazer. Entendeu? Mas se a conta... Se aquele resultado, ele vai representar mais fielmente a realidade ou não, aí isso você vai ter que... cabe à pessoa que está fazendo a análise interpretar. Entendeu? Então, pode ser que você faça uma conta, mas aquela conta não é apropriada para o que você está analisando, para o seu conjunto de dados.
Sim, né? Sim.
Então, a gente tem sempre que tomar esses cuidados, tá? E existem, assim, isso é um mundo infinito de coisas, de testes que a gente pode fazer, e tem um teste... ajustado, tem um ANOVA ajustado, parâmetro não sei o quê. Então, é uma disciplina da ciência estatística.
É, certo? O que você falou, né, Jailton? É um mundo,
vai abrindo.
É uma disciplina. Então, assim,
a gente... É aquele negócio, né? é sempre o estatístico, é o cara que sabe disso tudo, mas ele não tem a vivência do laboratório, ele não sabe aplicar muito especificamente o nosso dia a dia de laboratório. E o cara que faz o laboratório, que é o metrologista, que tenta, aí então a gente tem que sempre tentar comunicar essas duas coisas, né? Teoria estatística com o que a gente tem no laboratório, né? Os dados que a gente consegue extrair, as nossas limitações. Então, a gente tem que casar essas duas coisas e essa é a parte difícil, tá? Se fosse fácil...
Gente, Jair, você tá me fazendo lembrar uma história. Eu fui numa multinacional dar um curso de estatística e cheguei na sala, tinham dois grupos, um pro lado e outro pro outro. E os grupos olhando um aborrecido pro outro, né? Aí eu fui descobrir que um grupo era de estatísticos e o outro grupo era de técnicos. Quer dizer, e exatamente eu usei isso, quer dizer, os estatísticos são fundamentados, mas eles precisam aplicar e no front, né? Para aplicar aquele conhecimento dele todo lá no front mesmo, entendeu? Uhum. Quer dizer, se você, o estatístico consegue alinhar isso, gente, é...
O Gabriel
o tipo.
Citando lá no Inmetro, né? Ele é estatístico de formação e ele foi uma pessoa que meio que ele dedicou parte do tempo dele para entender um pouco mais da vivência do técnico do laboratório, né? Dos experimentos. Então ele teve essa, mas tem estatístico que não quer saber, só quer fazer a conta e...
Mas foi assim mesmo, pô, o pessoal da estatística nem vem aqui, não sabe do nosso problema, modela, faz a conta e manda o resultado, não é bem assim, exatamente.
Tá ok, gente? Então... Não sei se vai fazer uma pausa aí, se vocês quiserem...
A gente vai fazer pausa de 15 minutos para eu retomar o assunto.
Pode ser sim. Pode ser. Aí eu pauso aqui a gravação.
Tá. Então, Jair, tu pausou?
Não sou eu que faço, não.
Não, então sou eu.
É a pausa.
Eu fico responsável por isso.
Tá, Gabriel. Então, valeu.
Sim.
Então a gente... Podemos...
Pode voltar a gravação, então.
Pode voltar a gravação, né?
Ok.
Obrigado.
Já voltou aqui.
Pessoal, antes de tudo, me desculpa, ontem, não sei se vocês perceberam, no finalzinho da aula, eu pensei alto alguma coisa, que eu acabei de receber uma notícia naquele momento... que eu não podia conversar na hora, que eu tinha perdido um parceiro nosso de Covid, tá? Aí eu perdi meu chão um pouquinho, né? Mas o Jax estava na explicação, aquela coisa toda, eu não queria complicar, que também é parceiro do Jax, e eu queria, aí eu segurei, porque eu quis só falar para ele depois que terminou o curso, tá, pessoal? Então, desculpa aí eu... a balançada que eu dei ali na hora, porque eu tava vendo meu e-mail aqui pelo telefone e a notícia veio na hora. Aí se me deu um baque forte, eu não consegui segurar, mas tudo bem. Vida que se segue, tá? Pessoal, beleza. Então, vamos dar uma recapitulada até a aula do Jailton, né? Do que a gente viu ontem, tá certo? Então, a gente viu que a motivação da aplicação da estatística é 17.025, com seus requisitos, né? Só rapidinho, só para a gente retomar nosso fio da meada. A estatística também está lá no DOC CEGEC 08, que é um DOC de validação de métodos analíticos, né? O conceito de validação, ou seja, é a verificação no qual os requisitos específicos são adequados para um uso pretendido. Só lembrando que a gente está fazendo toda a validação, porque quando vocês forem avaliar incertezas, se seus dados não estão validados, a incerteza não vale de nada, tá? Então é todo um processo que a gente tem nas ferramentas estatísticas que a gente tem anteriormente para que a gente adiante estabelecer incerteza de medição e mais adiante, um outro papo, é avaliar a sua incerteza de medição alinhada à avaliação da conformidade. Aí você vai ver se o seu resultado de medição ele está adequado à necessidade ou não, tá? Mas isso tudo tem um passo a passo. Bom, aí vimos o conceito de verificação. O conceito de verificação está dentro do conceito de validação. Aí a gente falou das premissas básicas da estatística. Aí a gente partiu. Essa é a síntese do espaço, das ferramentas que nós estamos apresentando da estatística. Esse círculo aí é como se fosse o nosso laboratório. Aí a gente aprende como relacionar essas células em termos das suas variâncias, né? Teste F, teste de Crokane. Depois, como que cada média, como está relacionado as médias entre si e como está relacionado a média entre o valor de cada célula com o valor do laboratório. Isso foi um exemplo lá do intervalo de confiança que eu apresentei para vocês. Se lembram? O último exercício ontem, né? Ou seja, a gente estudou o operador quanto às suas dispersões, né? Entre eles, aí viu se estava homogêneo ou não, aí construiu um intervalo de confiança de cada operador e ver se cada intervalo de confiança contém a média, né? Tá certo? Aí depois vocês avançaram um pouco mais com a nova, tá? Mas depois quando chegar em a nova, a gente fala. Isso aqui é só para mostrar o passo a passo de todas as ferramentas que a gente está apresentando no curso para vocês, tá? E depois uma comparação propriamente dita, né? Porque agora eu estou comparando o resultado de medição do laboratório, onde a gente já tratou da nossa casa, a gente arrumou a nossa casa, de maneira que a gente não apresente aquele resultado que vocês viram lá, do intervalo de confiança, o sujeito não passou nem por aqui. Ele apresentou o resultado. E a gente observa que ele tem muitos problemas dentro do laboratório. Mas aqui, as ferramentas que a gente está apresentando para vocês é para que a gente não apresente esses problemas, que a gente resolva antes de apresentar um resultado de medição. Aí sim, a gente vai fazer uma comparação com um laboratório de referência, ou um valor de referência, tá? Então, o nosso curso, ele para aqui, né? Ele para aqui, porque a gente não fala de incerteza de medição, tá legal, pessoal? Beleza? Ou seja, é arrumar os nossos dados, é dar validade a todos os resultados que a gente tem no laboratório, tá? Tá bom? Beleza? Tá. Vamos em frente. E aí a gente sempre está partindo de uma população, a gente tira amostra dessa população, essa amostra mais aleatória possível, né? A gente tem os dados e a gente está exatamente aqui, ó, o estudo da amostra com estatísticas, gráficos, tabelas, aí sim a gente faz uma inferência na população, num parâmetro da população, tá? Bom, a gente falou das literaturas que a gente está usando, a gente mostrou quais são os objetivos da estatística, ou seja, para mostrar o que a gente está fazendo não é perfumaria, é uma necessidade, tá? Aí a gente discutiu os dados quantitativos dos tipos discretos e contínuos, sendo que a gente na medição vamos trabalhar com dados contínuos, né? Bom, falamos de população, amostra, ou seja, essas amostras sejam mais aleatórias possíveis da população, né? Elas sejam tiradas, que elas não tenham nenhuma tendência, senão a inferência não vai retratar de forma correta o parâmetro da população, né? Porque a nossa amostra já é tendenciosa, ou seja, ela precisa ser o mais aleatória possível. Inclusive, tem cursos para isso aqui, tá? De amostragem, né? Aí as razões de proceder uma amostragem, por causa do censo, é mais rápido, aquela coisa toda. Aí parâmetro é uma medida numérica da população, estatística é uma medida numérica da amostra, né? Aí a gente definiu o que é um estudo de caso, o que seria a população, o que seria a amostra e qual é o problema que a gente tem, ou seja, de uma população a gente tira amostras e vai avaliar o percentual, por exemplo, de parafusos defeituosos em todo o conjunto, né? Ou seja, aí a gente está trabalhando com dados discretos, tá? Se vocês quiserem interromper, pode interromper, por favor, hein? Então, a estatística, os enfoques da estatística, né, ela é focada em relação à probabilidade, em inferência estatística. Nós estamos sempre fazendo uma inferência estatística com uma determinada probabilidade. E essa probabilidade, normalmente, é 95%. Aí falamos quais são as inferências que a gente tem, estimação de parâmetros, estimação por intervalo de confiança. A gente usou isso muito, muito lá na comparação de médias, né? E dentro e o teste de hipótese, H0, H1. H0 é a hipótese da igualdade, ou seja, mi0 é igual a mi, e H1 é a hipótese alternativa, né? É diferente, tá? Então, a gente falou dos testes de hipótese, definimos o que é o tipo de hipótese, o H0 e o H1. Falamos de nível de significância e nível de confiança, né? Aí a gente definiu o erro tipo 1 e o erro tipo 2, né? Quer dizer, o erro tipo 1 é rejeitar o H0 quando ela é uma verdade, por exemplo. Aqui, ó, meu nível de confiança, aqui é o meu nível de significância. Aqui é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese H0 quando ela não é verdade, né? É o erro tipo 1, tá? O beta, a gente não viu ainda, a gente vai ver hoje. E o erro tipo 2, beta, é aceitar H0 quando ela é falsa, tá? A gente vai ver isso hoje. Aí analisamos esse conceito, ao que o pessoal até hoje usa muito, né? O falso positivo, falso negativo, né? Tá certo? Aí começamos a falar de distribuições, né? Dados discretos, dados contínuos, tá certo?
Uhum.
São os vários tipos. A distribuição nada mais é do que a curva teórica da distribuição de frequência de valores, né? Porque isso aqui é uma retratação teórica da distribuição de frequência dos valores, tá? A distribuição de frequências, ela é real. E a distribuição? A distribuição de probabilidade, ela é teórica, né? É uma função que define aquela distribuição de frequência. E aí a gente tem vários tipos de distribuições. E aí a gente falou um pouco de teste de normalidade, né? E dizendo o seguinte, ó, alguns métodos de inferência é parte do pressuposto de normalidade dos dados, né? E todos os métodos que nós estamos apresentando, eles tudo partem que os dados seguem uma distribuição normal. Então, a qualidade da inferência feita por esses métodos depende do quão próxima é a distribuição da população, estudo é normal, tá? Então, nós começamos a fazer o estudo, né, de um conjunto de dados amostral, né, se ele segue a distribuição normal ou não. E, especificamente, fizemos o teste de Shapiro-Wilk, que é um teste que ele é aplicado à amostra, tá? Aí a gente viu como é que funciona o teste, ou seja, a hipótese H0, ou seja, a minha distribuição de dados amostrais, ele é igual à distribuição dos dados da população. E a hipótese H1, que seria a negativa de H0, a minha distribuição dos dados amostrais, ela é diferente da distribuição do dado da população. Ou seja, aí a gente está fazendo uma discussão se é normal ou não. Aí tem o teste de Shapiro, o artigo eu já passei para vocês. Vocês têm aí, já viram esse artigo aí, não já?
Não.
Tem aí, eu enviei para vocês esse artigo. Deve estar na pastinha aí.
Ah, sim, sim.
Tá?
Beleza.
E também nessa pastinha está um artigo que eu tomei como base para preparar um curso de estatística. Um artigo bem antigo também, é do RQI também. É estatística aplicada à metrologia, tá? Eu mandei esse artigo também para vocês. Aí a gente apresentou como é que é o teste de normalidade. Todos os testes, a gente sempre calcula uma estatística que tem caráter amostral e comparamos com uma estatística tabelada, tá? No caso do Shapiro-Wilk, todo W calculado para que a distribuição seja normal, né? Qualquer W calculado, o conjunto de valores, o W, ele tem que ser maior do que, igual ou maior que o valor crítico. Se isso acontecer, os dados possuem uma distribuição normal, tá? Então, a gente apresentou o teste, né? Ou seja, o W calculado é definido por essa expressão. Aí a gente mostrou como é que a gente acha cada A índice NI menos 1, né? Na tabela. Vocês fizeram junto comigo. Aí a gente, por exemplo, ó, se o meu N é igual a 6, meu A índice N menos I mais 1, por exemplo, se o meu I é igual a 1, né? Vai ficar, ó, A6, que é o N, a N, menos I mais 1, é 6, ou seja, então o meu A referente ao I 1 é o A6, né? Nesse caso é o primeiro valor aqui. E se ele for igual a 2, ele é o A5. Se ele é igual a 3, é o A4, tá certo? A gente viu isso. E também a gente ordena a nossa amostra. E vai fazer também descobrir também os mesmos valores de X é índice N, I menos I e o XI. Então, da mesma maneira que a gente fez para o A, a gente faz para o XN menos I mais I menos XI, né? Então a gente apresentou. Alguma dúvida nisso?
Não.
Hein, pessoal?
Não.
Só estou relembrando, tá? E aí a gente compara esse calculado com o tabelado. E os dados seguem a distribuição normal se o W calculado ele é maior que um W crítico para uma determinada probabilidade, né? Porque o nosso W crítico ele é apresentado em função de probabilidade. Como nós trabalhamos com 95%, a gente trabalha com a significância de 5%. E ele depende de N, onde N é o tamanho da amostra, tá? A gente fez um exercício, né? Uma amostra de tamanho 10, aí fizemos todos os cálculos. Eu estou relembrando que foi muita informação que a gente passou para vocês ontem, tá? Aí a gente calculou B2... Aí calculamos o S2, né? Aí calculamos o W calculado. Aí fomos na tabela. Em função do tamanho da amostra, é 10. Para um nível de confiança de 95%. Nosso W crítico é 0,842. Então, esses dados que a gente avaliou ontem não seguia a distribuição normal, né? Bom, aí... Aí, como a gente já sabe qual é a distribuição dos dados, é normal, não é? Aí a gente pode partir para definir a medida de tendência central. Por exemplo, se a tua distribuição ela é bimodal, é difícil você aplicar essas equações de cálculo de média, essas coisas todas, né, pessoal? Então, tudo isso, né, média, desvio padrão, aquela coisa toda... Parte do princípio que a distribuição é normal. Se você começa a fazer esses cálculos todos e a distribuição não é normal, a tua média não vale de nada, o teu desvio padrão não vale de nada. Então, sabendo como descobrir se um conjunto de dados segue a distribuição normal ou não, aí a gente já partiu agora para a moda, né? Moda de um conjunto, as medidas de tendência central, o valor que mais aparece. Mediana é o valor referente a 50% de todos os valores. E aí falamos da média aritmética, da média, aí a média também é uma medida de tendência central, da ponderada, da geométrica, e falamos da harmônica, tá certo? Bom, e aí a gente viu que a média por si só, ela não traduz corretamente um conjunto de dados. Eu preciso de uma outra estatística, né? Que é o desvio padrão dos conjuntos, para sim retratar perfeitamente aquele conjunto. Né? Aí começamos a discutir distribuições, né? A distribuição não, medidas de dispersão. Né? Então, a gente tem várias maneiras de avaliar a dispersão. Aí a gente falou, abordamos a amplitude, desvio médio absoluto, da média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, sendo que muitas das vezes a gente vai trabalhar com variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Amplitude é quando você tem um valor pequeno, né, um número de repetições pequeno dentro da sua amostra. Aí eu apresentei também, desde que você tenha uma amplitude, né, que você não calculou o desvio padrão, como você pode chegar num desvio padrão. Aí eu apresentei um exemplo para vocês. Bom, aí a gente vem, agora a gente vai discutir a distribuição normal. Eu já sei que meus dados seguem uma distribuição normal, né? Porque eu tenho lá o teste de Shapiro. E a gente falou que a gente tem tantas normais no universo quanto os processos normais, tá? Ou seja, lá na área da Flaviane, por exemplo, se ela tem um conjunto de dados que segue anormal, ela tem um conjunto de dados que segue anormal na área dela. Como a Paola, né? Tem um conjunto de dados que segue a distribuição na área dela. Como a Natália também. Ou seja, eu tenho tantas distribuições normais quanto os processos normais do universo. Tá? Aqui tem a equação, exatamente. Essa equação aqui é a definição teórica desse perfil, né? Isso aqui, esse perfil aqui, ele é teórico, que é estabelecido por essa função, tá?
Beleza.
E aí, a gente, como eu estava falando, a gente tem tantas distribuições quanto os processos normais, a gente não trabalha nessas distribuições específicas, tá? Nós trabalhamos na chamada normal padronizada, ou seja, se eu descobrir quantos desvios padrão tem deslocado além da média ou aquém da média, eu tenho a distribuição padronizada, ou 0,1, ou normatizada. Ou seja, se eu sei um valor específico da minha distribuição, eu tenho um desvio padrão e tenho a média, eu posso transformar, reduzir qualquer distribuição específica para a normal padronizada, através dessa coordenada aqui Z. Onde Z é número de desvios padrão deslocado além da média. Tá vendo? Que o sigma aqui está no denominador. Ou seja, a diferença de xi menos mi vai dar tantos desvios padrão deslocado além da média ou aquém da média. Se eu sei quantos desvios padrão está deslocado além da média ou aquém da média, com a tabela de Z, eu sei a probabilidade de qualquer distribuição, de qualquer intervalo da distribuição, da distribuição específica de probabilidade, tá? Mas antes eu passei por algumas propriedades dessa distribuição padronizada, né? Normal padronizada. Ela é simétrica em torno da média. Na verdade, a gente sempre vai calcular probabilidade para intervalos, né? Não para um valor, né? Eu não vou calcular a probabilidade para ocorrer o valor 20 graus Celsius. Eu vou calcular sempre a probabilidade para que eu seja maior do que 20, seja menor do que 20, esteja entre 19,9 e 20, porque a probabilidade para um valor ela é extremamente pequena, tá? E a outra propriedade da distribuição é exatamente esse. Eu descobrindo quantos desvios padrão tem deslocado além da média ou aquém da média, eu sei qualquer probabilidade na minha distribuição específica, tá? Bom, aí a gente fez um exercício, ou seja, tem essa distribuição aí, cuja média é 20, desvio padrão 0,1, e a gente quer saber qual é a probabilidade da gente ter valores maiores que 20,1. Aí traduzimos isso, né, na distribuição Z, padronizada, mas para chegar na distribuição padronizada, ele pega a carona num veículo, que é o cálculo de Z, né? Tá? Ou seja, o Z referente a 20,1 é 100, ou seja, meu Z é xi menos mi sobre sigma, 100, ou seja, meu Z referente a 20,1 é 100. Bom, eu tenho Z, agora eu vou na tabela, né? E vou procurar 100, tá? Meu 100 aqui, ó. 100. Eu sempre tenho que observar nesse tipo de tabela, planilha, que informação ele está me dando. Se eu não observar isso aqui, eu vou errar, tá? Então, o que essa tabela diz para gente? Olha, você tem um Z positivo, que está além da média, onde essa parte achuriada aqui são essas probabilidades, tá? Então, se eu venho aqui com 001 e deu 8413, ou seja, 8413... Olhando a tabela, né, é esse pedacinho aí, ó, 8413. Uhum. E a área sob a curva é igual a 100, ou 1, né? Então, um pedacinho vai ser 1 menos 8413 vezes 100, que dá 1587, tudo bem?
Certo.
Só relembrando. Bom, Aí, agora, é a mesma distribuição, e agora eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter valores melhores do que 19,8. Ou seja, o meu problema agora é esse aqui, ó. É sempre legal você traçar o problema, escrever o problema, tá? Ou seja, eu tenho uma média 20 e quero saber qual é a probabilidade de eu ter valores menores do que 19,8, né? De novo, eu vou botar o veículo aqui para transformar essa distribuição aqui, ó, na normal padronizada. Quem é o veículo? É o Z. São número de desvios padrão deslocado além da média ou aquém da média. Ou seja, quando o meu Z é igual a 19,8, eu tenho menos 2 desvios padrão, né? Aquém da média, tá certo? Ó, aquém da média, ó, tá? Menos 2 desvios padrão, né? É. Então, eu quero saber esse pedacinho aqui. Ora, eu tenho uma distribuição, a distribuição que eu tenho, a tabela que eu tenho é essa aqui, ó, né? Uhum. Então, eu vou aproveitar agora uma outra propriedade da distribuição, que é a simetria. Ou seja, o que é Z aqui, positivo, se eu vier para o outro lado, Z negativo, né? A probabilidade agora vai passar a ser essa, tá? Então, foi exatamente o que a gente aplicou nesse exercício aí, ó. Se vocês observarem, se eu entrar com um 2 aqui, né? Repare que agora, ó, aqui, ó, passou o Z negativo, né? E a probabilidade que está descrita na tabela é essa aqui, tá vendo? Todo mundo viu? Uhum.
Tá? Sim.
Então, aí a gente fez esse exercício também. E aí, esse pedacinho aqui, ó, vale 0,9772. E eu quero saber essa caldinha aqui. Como eu sei que o total vale 100 ou 1, vai ser, né? O pedacinho ali vai ser 1 menos 97,72, tudo vezes 100, que dá 2,28, tá? E aí a gente vem para um outro exercício, que eu quero saber agora qual é a probabilidade de eu ter valores entre 19,8 e 20,1. Sendo que eu já sei probabilidade para valores maiores que 20,1, que deu 15,87. Eu já sei a probabilidade para eu ter valores menores que 19,8, que deu 2,28, né? Então, esse problema é a mesma distribuição. E eu quero saber entre, né? O entre vai ser o 100 menos a soma dessa caldinha aqui com a soma dessa caldinha aqui, certo?
Certo.
Que me dá 81,85, tá? Bom, aí eu falei que esse tipo de distribuição ainda não é muito a nossa realidade. Por quê? Eu estou trabalhando com parâmetros, né? Como mi e sigma. Mi e sigma são parâmetros. Eles estão alinhados com características da população. E nós, no dia a dia, sempre trabalhamos com amostra, né?
Sim.
E aí eu apresentei para vocês uma outra distribuição, né? Que é normal também, mas ela vai tratar agora do caráter amostral, tá? Ou seja, mesmo que seja normal o perfil, tá certo? O perfil vai ficar mais disperso ou menos disperso, dependendo dos graus de liberdade de cada distribuição, ou do N, tá certo? Ou seja, quanto o meu N menor, maior a dispersão do meu perfil. E quanto maior o nosso N, mais valores você tem próximo da média, automaticamente seu desvio padrão diminui e a dispersão é menor, tá? Ou seja, a distribuição T leva em conta isso. E aí o cálculo, a metodologia é a mesma, tá? Sempre eu vou calcular, ter a minha distribuição particular, calculo T e vou na tabela. Só que tem que agora, o T, ele é tabelado em função dos graus de liberdade, né? E aí a gente deu um exemplo ontem para vocês, de forma bastante simples, como a gente avalia um grau de liberdade, principalmente para médio desvio padrão, né? Você tem repetições, tá? Depois, quando tiver alguma coisa diferente, eu vou falar. Nem sempre o grau de liberdade é N-1, tá? Mas eu vou falar logo. Ele é N-1 quando você tem repetição de valores, né? Tem lá uma repetição. Ele é N1 mais N2 menos K. Vocês viram ontem, quando a gente fez o desvio padrão ponderado? Se lembra? Sim. Então, sim. Aí o grau de liberdade é N1 mais N2 mais N3 mais NK menos K. Não vamos falar, acho que a gente também não vai falar, os graus de liberdade de um polinômio, tá? É número total de pontos menos m, onde m é o número de coeficiente de polinômio, tá? No nosso caso aqui, como é desvio padrão e média, simples, a gente pode entender o grau de liberdade dessa maneira. Ou seja, eu tenho um desvio padrão, aqui é uma soma, é como se eu tivesse um desvio padrão, eu tenho tantos resíduos quantos forem, qualquer um deles, mas o último resíduo, ele está amarrado ao valor do desvio padrão que eu tenho, tá? Então, nesse caso aí, por isso que a gente calcula lá, desvio padrão, resíduos, xi menos x barra ao quadrado, n menos 1, né? Tá certo? E aí, tá? Aí o grau de liberdade aqui, o conceito de grau de liberdade, para exatamente mostrar a distribuição T para vocês. Na distribuição padronizada Z, né, a gente tinha aqui Z, né? Se lembra? O Z.
Sim.
Dependia dos graus de liberdade, né? Porque eu estou com N infinito. Agora, em T, não. Em T, eu preciso dos graus de liberdade. Eu preciso saber, né, que tipo de perfil é esse. Então, aí eu vou precisar dos graus de liberdade, né? Tá? Eu vou ter meus graus de liberdade e vou buscar o valor de T na tabela. E esse valor de T, ele está alinhado a uma probabilidade, tá vendo? Nesse caso aqui, essa distribuição, para um T, para um grau de liberdade 3 e um T de 382, toda essa probabilidade aqui vale quanto? 0,975. Entenderam? Beleza?
Sim.
Sim? Então, aí a gente resolveu um problema pelo T, eu não vou resolver todos eles, mas depois vocês resolvam para as outras condições. Então, agora eu tenho uma distribuição, olha só, mudou aqui também, ó. Aqui não é mais mi, é x barra, né? 20 graus. Aqui também não mudou, desvio padrão, era sigma, agora virou s, tá certo? E agora eu também tenho o tamanho da amostra. No anterior, quando eu tinha z, em nenhum momento, eu pensei no tamanho da amostra, que ele é infinito, tá? Então eu vou calcular meu t, que é a carona, né? Que é a carona para eu ir para uma t, entre aspas, padronizada, tá certo? Tá? Então meu valor t foi 3,162, ó. Deu 3,162, tá? E aí eu vou na tabela. Ou seja, primeiro eu vou com os graus de liberdade, né? No caso aqui, n igual a 10, grau de liberdade 9, ó. Grau de liberdade 9. E vou procurar o meu T, né? Aí ele, o 3,162 não tem. Ele está entre 2,821 e 3,25, tá vendo?
Sim.
Ou seja, vai me obrigar a uma interpolação para saber que probabilidade é essa referente ao 3,162, né? Tá certo? Beleza? Aí eu fiz uma interpolaçãozinha rápida aqui e chego para o valor 3,162. Para o valor 3,162, esse pedaço todo aqui vale 99,40, tá? Que tá bem, bem, bem dentro, ó. Aqui eu tenho 99,5, tá vendo? Então, o valor 3,162 é um pouquinho maior que o 99 e menor também que o 99,5. Ele está em 99,4. Então, a conta está bem razoável, né? E eu quero saber esse pedaço aqui. 94, o outro pedaço lá é 0,6%. Tá bom, pessoal? Então, vocês depois façam esse mesmo exercício para menor do que 19,8 e entre... Aí depois entre 19,8 e 20,1. Aí a gente pode discutir isso depois, tá? Só para vocês exercitarem. Então, e aí a gente fez um resumo aqui. Quando que a gente trabalha com a coordenada Z, que não vai ser o nosso caso. E quando que a gente trabalha com a coordenada T, né? Que no caso de T, ele vai depender do tamanho da amostra, tá? Certo? Aí a gente partiu para os testes paramétricos, de verdade, né? Então, os testes paramétricos baseiam uma amostragem de população para tais como média desvio padrão. E aí, um outro detalhe que um detalhe que eu chamo aqui também, que eu peguei do Montgomery, Né? Tradicionalmente, esses procedimentos paramétricos dele, baseado numa família, paramétrico particular, distribuições, nesse caso, o quê? A normal, ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês, todas essas cálculos, essas coisas todas, parte do princípio que a distribuição é normal, tá? E chamei a atenção também desse lado aqui, da Natrela, que ela fala que jamais a gente pode esquecer a nossa experiência técnica, né? Existem os testes estatísticos, mas a gente jamais pode esquecer a nossa experiência técnica. Aí partimos do critério de Chauvenet, ou seja, eu vou rejeitar um ou mais valores dentro de um conjunto de dados, né? Se o meu xi menos x barra é maior do que kn vezes s, kn é um valor tabelado, a hipótese h0 é que todos os valores sejam iguais, né? Aí fizemos um exercício, apresentei um exercício para vocês. Aí depois a gente veio para outros dois testes bastante importantes, porque eles são citados em normas internacionais, né? Como o teste de Dixon. É a hipótese é a mesma, x1 igual a x2, que é igual a xn, e a hipótese H1, ela pelo menos um ou mais valores difere do conjunto. Então, no Dixon, a gente vai calcular uma estatística RJ, que vai depender do tamanho da amostra. E em função do tamanho da amostra, o RIJ ele é calculado dependendo, ela tem uma equação específica para cada tamanho de amostra, né? E esse R calculado eu comparo com o R tabelado. E a condição de rejeição de H0, ou seja, que os valores não são homogêneos entre si, não são idênticos entre si, é que o R calculado ele seja maior que o RJ tabelado. Aí a gente apresentou um exercício. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem.
Tá bom essa recordação aqui?
Tá, ótimo.
Tá, beleza. Então, aí a gente apresentou um exercício, tá? Aí, no caso, o nosso N é igual a 10, o nosso RJ, tanto para o último valor como o primeiro valor, é R11. E o meu R11 é definido por essa equação e por essa equação. Essa equação é o R11 do último valor. E essa equação é R do primeiro valor. Tá? Aí a gente viu que para N igual a 10, R11 e N igual a 10, o nosso RJ tabelado é 0,477. E aí a gente fez a conta para o primeiro valor e para o último. Ou seja, para o último valor, o RJ é o último valor menos o penúltimo, que divide o último menos o segundo. Né? Que deu 0,625. E para o primeiro valor, é o segundo valor menos o primeiro do conjunto, né? Que divide o penúltimo menos o primeiro. E aí agora a gente vai comparar esses RJs calculados, tanto para o último valor como o primeiro valor, com o RJ tabelado, que é o 0,477. Então, o 0,625 é maior que o 0,477, logo, né? O 2,597 é rejeitado. E o 0,100 não é, né? Ou seja, eu teria agora que fazer novamente o teste de Dixon, né? Eliminando 2,597, fazendo R11, tanto para o primeiro valor e último valor, até que o RJ calculado, tanto para o último valor como o primeiro valor, ele seja menor do que o tabelado, que vai ser um pouquinho diferente aqui. Aqui é para 10, agora aqui vai ser para 9, né? RJ para 9. Ok. Nesse exemplo aí, a gente não aceita a hipótese H0. Aí a gente falou do teste de Grubbs, também bastante poderoso, porque ele é citado por norma internacional. Aí a minha estatística G calculado é XI menos X barra, né, por S. Tudo isso aí é estatística, né, pessoal? É uma informação da amostra, tá? E aí eu vou comparar, tá certo? E onde XI é o valor suspeito, X barra é a média, e S é o desvio padrão. Eu tenho a tabelinha do G tabelado, né? Sendo que eu sempre gosto de usar para um valor, não para eliminar dois de cada... Testar os dois primeiros e os dois últimos, porque se você eliminar os dois primeiros e os dois últimos, pode ser que um que você eliminou possa não estar dentro, então eu prefiro sempre fazer um a um, tá? Que aí já resolve o problema. E a condição de rejeição é quando o G é calculado, a estatística ela é menor que o G tabelado. Aí a gente fez o mesmo exercício para aquela amostra de 10 valores, onde o nosso N é igual a 10, e aí o G tabelado é 2,29. Aí fizemos o cálculo. Nosso G calculado para o XN deu 2,571, que é maior do que o G tabelado, logo o último valor é rejeitado. E para o primeiro valor ele não é rejeitado. De novo, eu teria que fazer agora para 9 valores, tá? Até que vocês demitissem o técnico, né? Porque se vocês vão retirando, algum problema tem no seu processo de medição, tá? Não é assim demitir o técnico. Se vocês começam a retirar muitos valores, gente, tem algum problema, tá certo? E outra coisa, para 17.025, para que você rejeite valores, não é rejeitar simplesmente. Você tem que, de alguma maneira, investigar por que aquele valor deu outlier, tá? Então, vamos lá. Aí, a gente partimos para... Ou seja, a gente tratou dos nossos dados, né? A gente agora pode calcular uma média, agora a gente pode calcular uma dispersão. Por quê? A gente já tratou dos nossos dados, não tem nenhum outlier, né? Então, eu posso comparar agora variâncias, tá? Aí a gente tem várias maneiras de você comparar as variâncias, ou seja, as dispersões são homogêneas ou não, teste F, teste Croc, teste Bartlett, Lavene, né? Então, para o nosso caso particular, que a gente está trabalhando com amostra, a gente vai trabalhar com F ou Crocane. O Jailton acabou de apresentar para vocês a nova, né? Lá na nova eles usam o teste F, vocês viram?
Sim.
Beleza? Beleza. Aí como é que funciona o teste F? Né? A hipótese H0. O teste F sempre você vai fazer 2 a 2, tá? Ou seja, uma variância 1, uma variância 2. A hipótese H0 é a seguinte: a variância 1 é igual à variância 2? Ou a hipótese H1, a variância 1 é diferente da variância H2? Aí a gente faz o F calculado, a estatística. Sendo que aqui, sempre na tabela F, sempre meus valores críticos, os tabelados, sempre são maiores que 1. Então, o meu numerador sempre maior que o denominador, né? A variância do numerador maior que a do denominador, tá? Então, a condição de homogeneidade é quando o F calculado ele seja menor que o F crítico para uma determinada probabilidade, né? Normalmente, o pessoal trabalha com 95% de confiança, tá? E aí vocês têm essa tabela aí, né? Que eu tenho grau de liberdade do numerador, grau de liberdade do denominador, tá? Então, eu vou com grau de liberdade do numerador, denominador, onde se encontrar, né? Eu vou ter meu F crítico, tá? E aí a gente fez um exemplo aqui, dois operadores, né? Tá certo? Dois operadores. Aí eu quero saber se eles estão homogêneo quanto às suas dispersões, tá? Então, a gente fez o teste F. N igual a 6, grau de liberdade 5, 5 com 5, né? Onde eu tenho meu 5 do numerador, 5 do denominador, eu tenho um F tabelado de 5,05. Ou seja, então agora eu vou fazer a relação de variâncias, tá? A maior pela menor, que dá 8,91. 8,91, que é o calculado, ele é maior do que o F crítico. Logo, essas variâncias não são homogêneas, ou seja, a hipótese H0 ela não é aceita, né? É o mesmo raciocínio da nova que vocês tiveram aí, tá? Só que tem que lá, eu estou comparando médias, tá? Não sei se vocês observaram o que o Jailton falou. Olha, eu só aplico a nova, né? Desde que as variâncias sejam o quê?
As médias.
Não. Não sei se vocês observaram o que o Jailton citou. A nova eu aplico quando o quê? As variâncias são?
Homogêneas,
né? Ah, sim, exatamente. Ele levantou essa bola. Ele falou, Eu, quase que eu entrei na conversa. Que eu ia lembrar para vocês que teste eu posso fazer. Eu posso fazer o teste F, né? Antes de entrar nos dados, né? Daqueles dados que ele colocou para fazer a nova, poderia fazer um teste F ou é o teste de Crokany, né? Que é o teste de Crokany, você tem, compara mais do que uma variância, uma ou mais variâncias. Só que tem que, agora você está querendo saber se a sua variância máxima ela é homogênea a várias outras variâncias, tá? Então, aí tem a tabela do C crítico, né? Que vai depender do número de conjuntos e o N que você tem, número de repetições que você tem em cada amostra, tá? Então, aí eu tenho meu C crítico. E aí, meu C calculado é a variância máxima pelo somatório de todas as variâncias, inclusive a máxima também, tá? Então, o critério de aceitação é quando o C calculado ele é menor que o C crítico, né? Para N, que é o número de repetições, e K, que é o número de conjuntos. Então, a gente fez uma aplicação disso num caso particular, né? Que a gente vai falar hoje do discurso de homocestacidade, ou seja, quando você levanta uma curva de calibração, né? Se você tem que saber se os dados são homocedásticos ou não, né? Para que a equação de B0 e B1 esteja correta, né? Normalmente o pessoal esquece disso, tá? Mas aquele B0 e B1, que principalmente o que o Excel faz, é na condição de homocestacidade dos dados. E ela é linear, tá? E aí a gente fez uma aplicação disso, ou seja, a gente fez um estudo de homocestacidade de uma curva, aí a gente tem variâncias, essas variâncias todas são 7 variâncias, 7 pontos, né? Onde essas variâncias todas foram calculadas, foi até uma dúvida da Paola, né? Tá? Esses dados já vêm calculados, isso é rápido, né? Calcular o desvio padrão aqui, tá certo? A variância aqui, de cada ponto. E aí, a hipótese nula, né? Vamos ver se a hipótese nula ela é aceita. O primeiro, eu vou buscar o meu C crítico, né? Ou seja, todas essas variâncias vieram de 6 repetições e, na verdade, eu tenho 7 conjuntos. Então, K igual a 7, N igual a N 6. Ou seja, 7 cruzando com 6 deu 0,397. Ou seja, meu C crítico para K igual a 7 e N igual a 6 é 0,397. Aí eu fiz a relação de variâncias do máximo pela soma. E aí eu chego à conclusão que 0,385 é menor que 0,397. Aí o C calculado menor igual ao C crítico. Então, nesse caso aí, a hipótese H0 é aceita. Ou seja, a variância máxima ela é idêntica a todas as variâncias, tá? Em sendo a variância homogênea, eu posso agora combinar todo mundo, né? Tirar um único desvio padrão, né? Onde é como se eu tivesse o desvio padrão ponderado. Ponderado por quem? Ponderado por cada grau de liberdade de cada variância, né? Então, esse desvio padrão ponderado, ou PUD, né? Ele é definido como 5, que é um valor comum, né? Que todos eles... É grau de liberdade, eu coloquei em evidência aqui, ó, que multiplica, né, a soma de todas as variâncias, tá vendo? Dividido pelos graus de liberdade, que dá 0,139, tá? Bom. E aí eu fiz uma brincadeira com vocês ontem, né? Já expliquei para vocês por que isso. Por exemplo, se eu fizer o F pelo F, o F tabelado é 5,05. Se eu fizer uma relação entre a máxima e a mínima, né, dá 26. Ora, 26 é maior que 5,05. Ou seja, as variâncias não são homogêneas pelo teste F, né? Que conclusão vocês podem tirar daí? O teste F é mais robusto ou não? Hein? Hein, pessoal? Teste F é mais robusto que o Crokany ou não?
É.
É, perfeito. Perfeito. O teste F identificou a heterogeneidade, tá certo? Beleza? Então, certo. Aí eu avancei numa discussão com vocês que essa discussão, né, ela vai ficar muito dentro de tolerância de processo, tá? Ou seja, eu tenho meus desvios padrão ponderado aqui, ponto a ponto, e a minha tolerância do processo é 0,25. Se os meus desvios padrão ponderado, mesmo tendo heterogeneidade, e os meus desvios padrão ponderados estão dentro da tolerância do processo, gente, já é o suficiente discutido. Eu não vou ficar discutindo mais isso, porque eu vou chovendo no molhado. Porque a tolerância do meu processo aceita uma condição muito pior do que na estatística, tá? Então, isso que eu queria levantar a bola para vocês. A gente fez até essa discussão sobre isso, né? Bom, aí a gente partiu para intervalo de confiança, ou seja, a gente já sabe comparar dispersões, tá? Agora nós vamos partir para comparar médias, tá? Então, aí a gente vai utilizar o conceito de intervalo de confiança. O que é um intervalo de confiança? É um intervalo ao redor da média de um conjunto de réplicas, né? Que possa estar contida com uma determinada probabilidade o valor do parâmetro mi zero, né? Que é o mi, tá? Ou seja, eu tenho amostras, várias amostras, né? Para que essas médias sejam compatíveis, para cada média dessa ser compatível com mi zero, cada respectivo intervalo de confiança tem que conter mi zero, tá? Beleza?
Sim.
Tá? Beleza? E aí, aí tá meu T, aí tá o. Ontem a Natália foi aqui direto, né? Achou o T para 95 direto, que bate com a. Só que tem isso aqui, pessoal, olha só. Isso aqui é o bilateral, né? E tem a outra lá que é unilateral. Ou você vem aqui, de repente você pode já vir até aqui direto, né? Porque aqui já dá unilateral, porque daqui para frente eu vou trabalhar muito com bilateral. Mas isso não quer dizer que você não possa ir lá no unilateral para descobrir o bilateral, tá? Então, a gente fez uma aplicação ontem, rápida, né? Se você tem um laboratório, você tem várias pessoas medindo, tá certo? Tá? 5 operadores. Aí, a gente fez um ensaio bem preliminar, mas bem preliminar, né? De como que está esse laboratório, tá? Tá certo? E aí, é uma aplicação de intervalo de confiança, ou seja, eu tenho a média das médias, que é a média de todos os operadores, né? E quero saber se cada um deles está compatível com a média das médias. Isso é bem preliminar, né, pessoal? Porque vocês aprenderam a nova agora, né? Então, a gente conseguiu, pelo menos, fazer um estudo bem rápido de como está esse laboratório, usando o conceito de intervalo de confiança, né? Aí, a gente foi um exercício que a gente fez ontem, a gente levantou o intervalo de cada um e viu se o intervalo de confiança de cada operador, de cada técnico, continha o valor do laboratório. Nesse caso aí, a gente está vendo que os operadores não estão compatíveis com o valor do laboratório. Ou seja, a hipótese H0, que a média do operador seja igual à média do laboratório, isso não é verdade. Mas isso aqui é muito preliminar, né? Porque um estudo que vai elaborar isso aí melhor foi o assunto que vocês viram hoje, que é a nova, tá? Então, aí a gente viu, definiu o que é intervalo de confiança, né? A gente viu, o intervalo de confiança de 95%, ele é mais rígido do que o de 90% ou não?
Não.
Qual é o mais robusto? De 90% ou de 95%?
90%.
90%. Por quê? Por quê? Por que o de 90% vai ser mais robusto?
Porque por causa da distribuição normal, ele é isso, mais
estreito. Ele vai ser mais estreito, ele vai rejeitar muito mais do que aceitar. Né? O intervalo de confiança de 95, ele, como ele é mais aberto, ele vai rejeitar menos. E o de 90, não, né? Ele vai rejeitar muito mais, tá? Beleza. Aí a gente começou dizendo como é que nós vamos. Claro, o intervalo de confiança ele serve para várias aplicações, tá? E nós vamos mostrar a aplicação em três condições do nosso dia a dia. Eu não vou abrir mais, tá? Seria o quê? Você tem um valor de referência, tem uma média atual e compara esse valor dessa média atual com o valor de referência, que é um conceito do intervalo de confiança, né? Muito parecido com o anterior, ou seja, o intervalo de confiança da amostra contém o valor de referência. E uma outra aplicação, né, que é a comparação entre duas médias. Ou seja, agora eu tenho uma média X1, uma média X2, elas são compatíveis entre si, né? Ou seja, é um intervalo de confiança agora, mas o intervalo de confiança dá diferença, né? De maneira que esse intervalo de confiança dá diferença contém a zero. E, no caso, quando eu comparo, duas médias agora elas são dependentes, ou seja, é uma mesma amostra medida por dois métodos diferentes, né? Ou seja, os dados dados amostras dependentes, tá? Então a gente mostrou lá que você pode fazer pelo teste F ou pelo intervalo de confiança, né? Aí a gente apresentou esse exercício aqui ontem. Vocês fizeram esse exercício, não é isso? Se lembram?
Uhum.
Vocês fizeram esse exercício. Beleza. Aí tem a discussão P, a discussão P, que o Jailton fez a discussão hoje com vocês, tá vendo? Por exemplo, o meu T, meu T calculado no exemplo, lá, no exemplo anterior é 1,46. E aqui está meu alfa, tá? Que é 5%, tá vendo? Isso aqui é 5%. Uhum. Quando o meu T é 1,46, quando ele é 1,46, é toda essa probabilidade aqui, ou seja, para que você tenha ensaios, para que você tenha um teste, né, onde a hipótese H0 ela é aceita, né, o P velho, a probabilidade P, certo? Ela sempre vai ser maior que o nível de significância, tá? A probabilidade de significância, tá vendo? Ou seja, esses resultados são complementares. Mas você só pode calcular a probabilidade P se você tem um valor Z, tem um valor de T, tá? Porque se você não tiver, não dá para calcular a probabilidade P. Pelo intervalo de confiança, não dá para você chegar nisso. Você chega nesse P quando você calcula o T, tá? Então, rapidinho. Isso aqui eu apresentei ontem também. Aí, bilateral, unilateral. Aí, a gente fez amostra independente, né? XI, X barra, intervalo de confiança da diferença. Tá certo? Esse exercício também nós fizemos ontem. Tudo bem?
Uhum.
Outra coisa. Olha só. O Jailton falou, comparei médias. Não foi?
Foi.
Comparei médias. Mas qual é a premissa básica de eu comparar médias, pessoal? Qual é a premissa base para eu comparar médias? Para eu aplicar a nova?
As variâncias sejam...
Ah, perfeito. Então, vocês estão vendo? Aqui na equação, ó, quando eu vou comparar médias, eu tenho aqui um SP aqui, ó, S quadrado P. E quando que eu tenho SP ao quadrado? Quando eu tenho as minhas variâncias homogêneas. Perceberam, pessoal?
Uhum.
Eu chamei a atenção disso para vocês ontem. Hoje o Jair também ratificou isso. Ou seja, eu vou comparar médias, que é a nova que faz isso, mas não quer dizer nada que as variâncias estejam homogêneas. Então, antes de comparar, eu tenho primeiro saber se as variâncias são homogêneas. Em sendo homogêneas, aí sim eu comparo as médias, né? Porque um conjunto de dados é retratado perfeitamente através da sua média e seu desvio padrão, tá? Beleza?
Beleza.
Aí a gente definiu o que são amostras dependentes. Aí também fizemos esse exercício ontem. Também o intervalo de confiança agora da amplitude, né, entre amostras, né, elas têm que conter valor zero ou também o T calculado, que é a função também da amplitude. Né. Aí o Jailton veio com a nova, apresentou isso tudo para vocês. Vou passar rápido, que é de hoje. Certo? Só para vocês lembrarem, para vocês terem a noção do todo, né, pessoal?
Sim.
Agora eu estou comparando mais do que duas médias, né? De novo, mas para fazer isso, as variâncias precisam estar homogêneas para eu fazer a nova. Outra coisa, o pessoal sai saindo fazendo a nova direto, mas não se preocupa se as variâncias são homogêneas ou não. Porque, na verdade, assim, o pessoal até confunde lá. Quando faz a nova, faz uma afirmativa sobre a variância. Isso não é verdade. Porque a nova, ela compara médias, né? Não variâncias, tá? Apesar de utilizar um F. como o Jailton mostrou aqui. Esse exercício Jailton mostrou, né? O passo a passo. Se vocês quiserem reproduzir a nova que ele fez, é seguir esse passo a passo aqui, ó, que ele fez pelo Excel, né? Aí eu também coloquei o passo a passo, como você resolve pelo Excel, né? Se você no seu Excel não tem análise de dados, qual é o passo a passo? E aí a nova, feita pelo Excel, tá? Aí ele fez o teste de 2K também, ou seja, a nova, ela diz que as médias são diferentes. Mas quem é diferente? Ela não diz. Então a gente tem um teste adicional, que é o teste de 2K, né? Que mostrou para vocês que nós vamos apontar qual é a média ou mais médias são diferentes. Então ele fez esse exercício, né? Aqui eu fiz de uma maneira, comparando um a um, não fiz daquela maneira como o Jailton fez no Excel, não, tá? Que é mais rápida. Né? Eu fiz um com dois, um com três. E ele usou aquela ferramenta que eu gostei muito. Aí aqui é a diferença do cara que é do tempo da régua de calcular com o pessoal novinho, né? Mas vai chegar o mesmo resultado, tá, pessoal? Aqui é meio troglodita, né? Eu fiz um com dois, um com três, um com quatro, um com cinco, um com seis, um com sete. Depois dois, três, tá? Vai chegar naquele mesmo resultado do Jailton. Só que tem que ele faz mais rápido pelo Excel. Bom, pessoal, até agora a gente falou muito em erro tipo 1, né? O alfa, né? E eu falava do erro tipo 2, beta. E só falava o seguinte, olha, o erro beta é a possibilidade de você aceitar uma hipótese H0 e ela não é uma verdade. Mas o que é isso? O alfa eu falei para vocês, né? A hipótese de rejeitar H0, né? E ela é uma verdade. Agora, eu não mostrei para vocês o erro beta, eu só falei, né? Eu só falei que o erro beta, né, é a probabilidade de você aceitar H0 e ela é falsa. Poxa, onde está esse negócio? Então a gente vai fazer uma discussão agora, né? Quem é esse erro beta? Normalmente o pessoal, geralmente o pessoal não calcula esse erro beta, tá? Eles nunca avaliam pelo erro beta, tá? Mas quando a gente for fazer calcular o tamanho de amostra, né? Tem que ser levado em conta o alfa e o beta, tá certo? E lá, quando a gente vai levantar o tamanho de amostra, a gente não vai fazer mais esse passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Você já pré-estabelece um beta, tá certo? Mas aqui eu vou mostrar como é que aparece o beta, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, vamos supor que você tem uma distribuição não tendenciosa, que é a distribuição B, tá? Ou seja, é a que tem o mi0, tá certo? Tudo bem?
Sim. Então,
beleza. Então, eu tenho agora uma distribuição não tendenciosa, a tendenciosa, tá? Ou seja, ela não contém mi0, tá vendo? São duas distribuições. Uma como se fosse a amostra e outra se fosse a sua população, por exemplo. Seu valor de referência, tá? Então, ou seja, eu tenho a distribuição tendenciosa e tenho a distribuição tendenciosa, tá legal? Sim. Bom, e eu tenho uma diferença, chamada tendência, né, pessoal? O que seria aqui, hein, pessoal? Ó, esse valor mi menos mi0, hein? O que seria isso, pessoal? Eu estou falando da diferença de duas médias, né?
Isso.
Como é que eu posso definir isso metrologicamente? Erro, desvio, o que é isso?
Erro.
Erro, né? Por quê? Eu estou comparando um valor de pior qualidade com o de melhor qualidade, né? Como eu estou trabalhando, comparando médias, isso é um valor mais provável, não é isso? Não é isso?
Sim.
Valor mais provável. Isso aqui é um erro mais provável, né? É um erro o quê? O erro mais provável é um erro o quê?
Padrão.
Hã? Se lembra lá do alvo? Do VIN? Vocês se lembram do VIN? Quando a gente fez o alvo lá, o alvo, a mosquinha do alvo, quem seria? O valor de verdadeiro, ele não existe. Estão lembrando desse alvo?
Sim.
Aí, a nossa mosquinha, a princípio, é o valor de referência, que já tem uma dúvida. As nossas medidas estão aqui, ó, tá vendo? Aqui está a nossa referência, se quiserem fazer um alinhamento, né? Então, as nossas medidas, né? Tem um valor mais provável, né? E aqui está o nosso valor de referência. Então, se eu fizer mi menos mi zero, vai dar um erro. Que erro é esse? É um erro mais provável, não é isso? Porque mi é mais provável, mi zero é mais provável. Então, vocês me concluíram para mim que isso aqui é um erro, porque eu estou comparando o valor de pior qualidade com o de melhor qualidade, né? Então, isso aqui é um erro o quê? Mais provável também. O erro mais provável, ele admite o quê? Uma correção.
Yes.
Se lembram?
Sim.
E aí, quando eu tenho um erro mais... Se ele admite uma correção, ele é um erro sistemático. Ele permite uma correção, tá? Então, quem avalia, de alguma maneira, esse erro sistemático é a chamada tendência, tá? Né? A tendência, esse lambda aqui, tá legal? Mas vamos lá. Então, eu tenho uma distribuição aí tendenciosa e uma não tendenciosa. Bom, essa probabilidade aqui é que erro, pessoal? Se eu olhar a distribuição não tendenciosa. Que erro é esse aqui? Isso aqui é o quê? É um nível de? É um nível de?
Significância.
Significância, né? Esse aqui é o erro tipo 1, né? Sim. Dessa distribuição, tá certo? Não tendenciosa. É o nível erro tipo 1, não é isso, pessoal?
Sim.
Todo mundo viu erro tipo 1 aí? Beleza?
Uhum.
Ou seja, esse é o erro tipo 1, tá? Bom, ou seja, eu vou rejeitar a hipótese H0, né? Olhando essa distribuição, a hipótese H0, desde que cada valor na minha distribuição não tendenciosa esteja além desse marco aqui, né? E vou aceitar a hipótese H0, né? Para valores a partir desse intervalo aqui. Todo mundo viu isso?
Uhum.
Sendo que, nesse caso aqui, como é significância, essa é uma probabilidade de eu aceitar H0 e ela é verdadeira, tá? Beleza? Bom, agora vamos olhar a nossa distribuição tendenciosa, tá? Bom, existe aqui uma tendência, né? Tendência, existe uma diferença, existe um valor, né? Existe um número que retrata essa diferença aqui, né? Ou seja, aqui tudo isso é tendência. Ou seja, quando existem diferenças, o meu mi zero é diferente de mi, né? Se ele for igual a mi, é zero, né? Mas se ele for diferente de mi zero, vai haver uma tendência. Todo mundo entendeu isso?
Uhum.
Então, pessoal, olha só. Se eu olhar a distribuição tendenciosa, tá certo? Tendenciosa, eu vou dizer que esse H0 aqui, ó, isso aqui é aceitação de H0. Ó. Isso aqui é aceitação de H0 pela distribuição, né, tendenciosa. Estão vendo?
Uhum.
Tá? Mas repare, H0, as médias são idênticas. E existe uma tendência. Então, nesse caso aqui, é H1. Mas ele está na região de mi igual a mi zero. Ou seja, ele está numa região dizendo assim, olha, não tem tendência se olhar a distribuição tendenciosa, né? Aqui não teria tendência, tá vendo? Ele está na região de não haver tendência. Por quê? Mi é igual a mi zero. Viram aí?
Sim.
Ou seja, esse é o famoso erro beta, tá? Ou seja, o erro beta, né, é aceitar H0, tá certo? E ela é falsa. Ou seja, eu aceitei H0, mas existe uma tendência, tá? Então, esse é o erro beta. Viram aí, pessoal?
Sim.
Então, vamos aprender só agora como é que calcula isso, tá? Aí depois, daqui para frente, depois desse exercício, a gente não vai calcular mais, porque o pessoal não calcula isso. Primeiro, nem cita erro beta. Ele sempre diz, ah, meu nível de confiança é tanto. Mas, pô, qual é o teu erro beta, cara? Tá certo? E lá, quando eu for quantificar tamanho de amostra, o tamanho de amostra, ele é função tanto de alfa como de beta, tá legal? Sendo que esse beta agora é estipulado. Eu só vou descobrir em função do beta que é dado, qual é o valor de Z dele, tá? Aí eu mostro isso para vocês, tá? Então vamos lá. Então vamos num exercício que a gente fez, né? Que a B não tendenciosa, né? Vai ser o 100, né? O 100 menos 1,9608, tá certo? Dividido por raiz de 4, que é o tamanho da amostra, né? Então, eu determino o intervalo da distribuição não tendenciosa. Ela vai de 92,22 a 100,78. Tá legal? E vou determinar também o intervalo da distribuição, ou seja, ó, eu acabei de fazer isso aqui, ó, né? Determinei o limite inferior da distribuição não tendenciosa e o limite superior da distribuição não tendenciosa, né? Que é a distribuição B, tá? Bom, ou seja, eu vou aceitar qualquer H0... Desde que seja maior que 92,22. Ou seja, o 100 está contido, né? Ou seja, nesse caso aí, a média é igual a 100, né? O meu valor de referência é 100. O meu mi0 é 100. E eu vou rejeitar qualquer valor abaixo de 99,22. Tá legal?
Uhum.
Então, eu vou construir um intervalo agora da distribuição não tendenciosa.
Não, tendenciosa.
Ah, da tendenciosa, desculpa. Vou levantar o intervalo da distribuição tendenciosa, tá? Que vai ser a média da amostra, mais ou menos 1,96 vezes mais ou menos e crítico pelo desvio padrão raiz de N, né? Que me dá um intervalo de 97,42 a 99,98. Então tá aqui meu intervalo da distribuição tendenciosa, tá certo?
Uhum.
E eu quero exatamente, ó, eu quero... Ah, sim. Aí eu tenho uma tendência de menos 1,80, ou seja, o meu 98,20 menos 100, né, é uma tendência de quanto? Menos 1,8, tá certo?
Certo.
Ou seja, essa tendência, ela existe. Ela é significativa, tá? E eu quero exatamente fazer... A pergunta é a seguinte, eu poderia detectar essa tendência na distribuição A, na distribuição tendenciosa? Ó, eu poderia detectar isso, que existe tendência? Não, por quê? A partir daqui, ó, né, o mi é igual a mi0, tá vendo?
Uhum.
Ou seja, para haver tendência tem que haver uma diferença, a hipótese H1 que tem que ser aceita, tá? Então, exatamente, eu vou fazer o cálculo exatamente desse erro beta aqui, tá? Ou seja, quanto vale o Z, né? Exatamente para essa distribuição. Quanto vale o Z para essa distribuição aqui, ó, tá? Quanto vale o Z? Agora eu estou olhando para essa distribuição. Se eu descobrir quanto vale o Z para essa distribuição, entrando na tabela, eu sei quanto vale esse pedacinho aqui. Todo mundo viu isso?
Sim.
Ou seja, sim, eu vou trabalhar agora na minha distribuição não tendenciosa. Mas primeiro eu preciso saber qual é o Z dessa distribuição não tendenciosa. Se eu descobrir qual é o valor de Z, eu sei esse pedacinho aqui, que é o que vocês vêm fazendo normalmente. Tudo bem?
Sim.
Posso avançar, então?
Pode.
Depois vocês vão fazer esse que vocês vão fazer, tá? Eu estou apresentando, mas vocês vão fazer isso com o Jackson, que é o erro beta. Tá? Então, vocês aprenderam o conceito, né? E agora, como que a gente calcula esse Z, tá? Então, esse Z, ou seja, daqui eu tenho, daqui para lá, daqui para cá eu tenho o Z alfa, né? Que é 1,96, que é o nível de significância. E eu quero saber o Z da distribuição tendenciosa, que é essa aqui, tá? Então, o Z da distribuição tendenciosa, que eu vou chamar referente ao erro beta, vou chamar de Z beta, tá certo? Vai ser o limite inferior da distribuição não tendenciosa, que é o LIM0, menos a média da distribuição tendenciosa, né? Que vai dividir o desvio padrão por raiz de N. E aí eu preciso pegar 99,22, que é o limite, limite inferior da distribuição não tendenciosa, menos a média da distribuição tendenciosa, vai me dar meu Z, tá? Que é dividido por desvio padrão, dividido por 4, que dá 2,54. Aí o problema morreu, porque eu tenho o valor de Z, né? Eu tenho o valor de Z. Agora eu entro na tabela. 2,54. Ó. Isso dá 0,9945. Ó. Tá vendo? 0,9945. Mas 0,9945 quem? Esse pedacinho aqui, ou seja, 0,9945... todo esse pedaço aqui. E eu quero saber este pedacinho aqui, que vai ser quanto? 1 menos 99,45. Todo mundo viu isso, pessoal?
Sim.
Tudo bem?
Uhum.
E aí, a gente fala agora da potência do teste. A potência do teste, o teste vai ser mais potente quanto for o meu erro beta. Tá certo? Então, o poder de um teste... Quanto menor o erro beta, mais potente é o meu teste. Porque o erro, a potência do teste é sempre 1 menos beta, tá vendo? Então, quanto menor o meu erro beta, tá certo? Ou seja, eu aceitar uma hipótese H0 e ela é falsa, tá? Quanto menor essa hipótese, essa probabilidade, mais potente é o meu teste, tá legal? Tudo bem?
Sim.
Então, pessoal, agora o Jax vai assumir e vai fazer esse exercício no Excel com vocês, tá? Vem, Jax.
Uhum. Vamos lá.
Vamos lá, até chegar a hora do almoço. Hein?
Para seu compartilhamento.
Ai, para. Mas como é que eu paro? Cadê a minha... Ah, stop share. Parei. E aí, gostou, pessoal? De novo,
sim.
Esse erro o pessoal não calcula, nem define, tá? Nem conceitua. Tá certo? O pessoal trabalha muito. Ah, eu vou construir uma curva com 95% de confiança. Mas que erro beta? Porque o erro beta você não vê só pela significância. Você tem que ter comparar duas distribuições. Tá legal?
Tá.
Vamos lá. Vocês têm a planilha? É melhor vocês abrirem a planilha?
Então, gente, por favor.
Qual que é?
Planilha 7.
Planilha 7.
Erro beta.
Tá. Peraí.
Oi.
Paulo, gostei muito daquele slide, hein?
Quem? Ficou muito bom, né?
Muito bom.
Olha, vocês são... Quer dizer, nosso curso sempre a gente está melhorando, tá? A gente está melhorando. E o Jackson é expert no PowerPoint. Faz umas figuras maravilhosas. E a figura que eu tinha, ela falava isso. Mas ela não estava tão lúdica. E hoje, vocês é a primeira turma que a gente está apresentando essa forma lúdica de definir o beta. E ficou muito bom. Ficou bem lúdico. Ficou bom, Jax.
Ficou assim.
Legal.
E aí, pessoal? Todo mundo já abriu?
Sim.
Tá.
Show. Beleza. Então, vamos fazer esse exercício, né, que são 4 determinações. Né, N igual a 4. Temos a média 98,2. Desvio padrão conhecido, né? Sigma 0,8. M0
que é
igual a 100.
Que é o valor de referência.
Correto. Então, tem até aqui as distribuições, né? A tendenciosa e a não tendenciosa. Aqui...
É melhor você... Hein, Jax? É melhor você subir as equações ali para cima? Que eu não sei se o pessoal está vendo as equações todas. Para botar... Ou então, quando você for fazer cada equação,
eu faço.
Mostrar para o pessoal. Ah, beleza, Jorge.
Sim.
Vou até aqui do ladinho. Acho que ficou legal, ficou melhor.
Vai ficar lúdico.
É. Isso. Beleza.
Bom, então, os dados que nós temos: o nível de significância,
Uhum. Uma probabilidade de 95%.
Né? É o alfa.
E isso, nosso alfa é 0,05. A nossa média, da tendenciosa, 98,2. Nosso sigma, 0,8. O nosso referência, que é 100.
Agora, é o zero, valor isso, de referência.
Zero. Perfeito. Agora vamos calcular o quê? A nossa tendência, né? Uhum. Que é o mi menos o mi zero. O mi.
Mi, que é o valor com erro, né? Isso. Flaviana, você sempre tá rindo para mim, Flaviana. Que legal. Ela sempre com esse sorriso maravilhoso. Mas vai lá, Jax.
Faz parte, faz parte. Temos n igual a 4. Então, agora, o que, que a gente quer calcular? A gente quer calcular esse intervalo
aqui,
tá? Então, o que eu preciso? O mi zero, já tá, já é um dado do problema. O z, o sigma dado do problema e n dado do problema. Então, vamos montar essa parcela aqui. Então, eu preciso agora calcular o z, o sigma sobre raiz de n e o z. Vamos lá. Então, sigma sobre raiz de n igual sigma dividido por raiz de n, n igual a 4. Perfeito. Uhum. Automatizadinho aqui. A gente colocou...
Ah, também... ficou muito bom. Ah, ficou, agora ficou legal. Ficou muito bom, cara. Muito bom.
Vai, é, esse aqui é um artifício pra gente chegar na...
É, porque senão o pessoal não entende, né?
Uhum.
Se entrar pela tabela do Excel, né?
É, a gente vai entrar pela tabela do Excel.
Parabéns, você está aprovado.
Estou aprovado?
Tá.
Bom. Então, a gente fez aqui um link para ter o alfa sobre 2. Por que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui...
Olhar a tabela aqui do lado.
Isso. Uhum. E a nossa tabela aqui...
É unilateral.
Unilateral, entendeu? Então, a gente precisa desse dado para poder fazer a compatibilidade.
Então... Quer dizer, para 95%... O unilateral é o 97,5, ou seja, o alfa, é, em vez de você entrar com alfa, você entra com alfa sobre 2, né? Alfa sobre 2, né, amigo?
Isso.
Você esqueceu de dividir.
Opa. Foi empolgado.
Ou seja, que você tem só um detalhe. Vocês têm 0,025 aqui e 0,25 do outro lado. É um intervalo bilateral, né?
Sim.
Então, ele vai exatamente, em vez de entrar na tabela, ele vai fazer o... Vai, depois a gente até confere na tabela o valor que ele vai achar ali. Já dá para achar pelo Excel, né, Jax?
Sim, sim, sim. É, a função aqui... Deu um branco aqui, é a minha função.
Acho que é invt. Mas se quiser, vai na tabela, pô.
Sim, sim, sim. Não.
Entra com os graus de... Entra com... O Z já foi calculado, né?
Sim, sim. O Z já foi calculado já.
Cadê o Z calculado?
Aqui. Probabilidade de Z.
Ah, sim.
É, temos que calcular a probabilidade aqui.
É, a probabilidade de Z, exatamente.
Que é 1 menos...
Isso. Aí vai 0,975.
Uhum.
Procura na tabela o 0,975 aqui. Ó.
É, vamos para a tabela, então. Nesse momento,
é.
Eu estou relembrando aqui qual é a função.
Vai na pessoal, vai na tabela, procura dentro a probabilidade 0,975. De repente vai bater aquele 2,5 alguma coisa. E tá aí, ó. 0,975. Vai ter que interpolar, né?
É, essa aqui tem que interpolar.
Vamos botar aquele mesmo Z da apresentação que a gente viu?
Sim.
Sim, porque sim. Você não se lembra da função? Mas essa função vem da tabela. Vocês procuram a tabela... A distribuição Z.
Uhum.
Deve estar lá em cima. No exercício a gente já definiu, que é o mesmo exercício.
Sim, 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 sim.
Uhum. Descendo. Mais. Esse exercício que eu acabei de apresentar.
Aqui, perfeito.
Não, no anterior. Aí já está na distribuição. Ah, você... Ah, rapaz.
A minha apresentação...
Pessoal, passa para mim, Jacques, passa para mim. Eu observei esse erro. Eles pularam essa apresentação, eu vou mandar para eles. Apresenta para mim.
Tá, manda para mim. Está com você. Tá contigo já.
Tá. Todo mundo tá vendo agora aí?
Tá.
Sim. Tá vendo?
Sim. Sim.
Tá, peraí só um instante. Deixa eu... Eu esqueci de já te falar, tinha um erro. Eles suprimiram, não sei que suprimiram dois slides. E eu vou passar depois para o pessoal isso.
Perfeito.
Isso não é nada mais do que a gente está fazendo é entrando na tabela lá, tá, pessoal? Eu não sei qual é o 05, né, Jax?
Isso.
05 é 1,96. 0,25. Opa. Exercício. Ó, esse Z alfa aí é 1,96.
1,96?
É.
Beleza.
Direto 1,96. Que eu vou procurar a probabilidade aqui, se eu chegar lá 1,96 aqui, ó. 1,96. É o 975 que eu vou procurar. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Ó. Tá vendo? É o 975. Ou seja, 975... Unilateral, ele é o bilateral 95. É isso que eu falei, tá? A gente vai entrar na tabela, procurar 0975, me dá um meu Z alfa de 1,96. É isso que ele fez, tá? Só que tem que ele não sabe, esqueceu de da função do Excel.
Já sei.
Achou? Já achou? Pô. Ai, que bom. Então formata aí, por favor.
Vamos lá. Cadê você?
Share. Ah, tem que parar, né? Stop sharing?
Para. Stop.
Tá, beleza. Achou a função?
Ah, acho tudo.
Mas é legal sempre ter a tabela, viu? Como é que é importante ter a tabela, pessoal? Se vocês esquecem a função do Excel, sem um conceito não vai.
Não, com certeza. Então, aqui, a função é inv.
Ah, inv, né?
Isso, ponto norm. PN.
No teu, né, Jackson?
No meu.
Não sei no deles, né?
Isso. Aí, nessa função, eu entro somente com a probabilidade. Uhum. Que é aqui 0,975.
Que é a confiança. A confiança. Isso. Dá 1,96. É o que você fez. É o que a gente fez, né?
Sim.
É o que a gente fez agora. A gente veio com a probabilidade, entrou aqui. E achou o Z. Todo mundo viu isso, pessoal?
Você pode repetir aí, por favor?
Repete.
Aqui,
repete
a tabela ou aqui?
Não, aí, repete aqui, pelo cálculo e pela tabela.
A tabela.
Repete primeiro pela tabela.
Oi?
Repete primeiro pela tabela. Mostrando, perfeito. Né? Eu vou construir um intervalo da distribuição, ela é por causa de 95% de confiança, tá? Então, na verdade, sobe. Eu tenho esse pedacinho aqui, vale 2,5, outro pedaço 2,5. Só que tem que isso aqui é unilateral. Então, para isso aqui valer 2,5, esse total aqui vale 97,5, 0,975. Então, eu tenho que ir lá procurar o 0,975, que qual é o valor de Z? Eu descubro o valor de Z. Se eu for aqui no 0,975, já vou direto aqui, ó, 0,975. O meu Z é igual a 1,96, como também aqui pelo Excel. Mas agora mostra o Excel aí para ele, Jacques.
Então, no Excel, a função, eu não sei se basta...
É isso, Natália, que você quer?
É, para saber... Ah,
no Excel, né?
Ah, tá, já achei aí qual é a função.
É igual a do Jacques?
É que tem uma E enorme, sem o P. Essa função aí você tem que entrar com outros fatores, tem que ter com a média, tem que entrar com o desvio padrão e a probabilidade, entendeu?
É, porque tinham outros aqui, eu fiquei na dúvida qual deles, mas...
Então, Natália, mais do que importante é ver a tabela. Vendo a tabela, aí usa a função Excel. Que se o Jackson digitasse alguma função aqui diferente, eu já ia ver o erro.
Isso.
Ao passo, se eu não conheço a tabela, aquilo é uma verdade, tá? Beleza?
Beleza.
Então vamos nós.
Beleza, agora vamos para o produto, que é o nosso detalhado.
Só um instantinho. Oi? Paola, todo mundo acompanhando?
Sim.
Tá,
sim.
Então, todo mundo acompanhando, né? Então, vai, Jax, por favor.
Isso. Agora eu quero esse produto aqui, né? Para completar o meu intervalo. Então, vamos lá. Z. Já está calculadinho aqui. Vezes o meu sigma sobre raiz de N.
Z, né? Z. Isso. Z sigma. Ah, você já fez ali o sigma por raiz de N, né?
É, já.
Ah, tá certo. Tá bom.
Tudo mastigadinho aqui.
Mastigadinho. Porque depois, se der erro aqui, a gente não vai comprovar lá o nosso N, tá?
É.
Lembra? Se lembra?
Perfeito. Não, tô com as planilhas de cálculo lá que eu
tá. Faço. É, a gente não pode errar aqui, não.
Ser muito aninhado dentro de uma célula só, aí para descobrir o erro é absurdo. Tá,
então vai lá, vai.
Vamos lá, limite inferior. Limite inferior é o quê? É o mi0 menos esse produto que a gente fez aqui agora. Tá? Igual ao mi0, tá aqui, que é o nosso 100, menos esse produto. Perfeito.
Ah, beleza. 99,22, tá certo.
Isso. Agora, para ficar rápido, eu só copio. Não vou fazer outro intervalo, não vou fazer, não.
Só precisa do intervalo inferior.
Inferior. Foi automático.
Só precisa do inferior para calcular o Z beta.
Eu vou calcular o Z beta agora, preciso do inferior. A minha média
amostral.
Isso e o sigma sobre RGN. Já tenho todos os dados. Já posso, já posso fazer. Tá? Vai ser em módulo, tá? ABS. Então, eu pego o meu limite inferior menos a minha média. Cadê ela?
Isso aí.
As parênteses. E divido pelo sigma por RGN. Direto.
Meu ZB está 2,54. Aqui. Agora, com 2,54, tu se lembra da função do Excel, Jax?
O quê?
Que vai dar essa probabilidade aqui? Dá para descobrir?
Ah, sim.
Não, mas mostra aqui na tabela.
Então, aqui, ó. Eu tô aqui com 2,54. 2,54. 2,5. Aí eu vou lá até achar o 4.
54. Tá? Encontrou 0,9945.
Isso, 99,45. Direto.
Fácil, depois tu acha, vê se tu acha a função. Acho que é INVI. Acho que é direto distribuição normal.
Isso não.
Z. Vê se dá. É, ah, você tem a função?
Oi?
É distinorme? Ah, você sabe a função? Ah, beleza.
Eu tô aqui. Essa aqui é o
só
Z.
Entra com...
É, o Z.
Só entra com Z, né?
Isso.
Só entra com Z?
Isso. Isso é cumulativo ou não?
Não, deve ser o cumulativo. Bota um.
Isso, é. Falso.
Vê aí. Para ver se bate o 99,45 lá. Não, então é verdadeiro.
Pronto.
Ah, garoto. Isso aí. A função, né? Então, vocês entenderam pela tabela, entenderam?
Isso. Pela tabela aí, direto, né?
2,54.
2,5. E aí 4, tem 0,4, 2,5.
Aí
entra,
encontrei 0,9945. Mas que probabilidade? Mostra o diagrama em cima, Jackson, por favor. Ó, essa probabilidade aqui, ó. Né? E o beta é exatamente esse pedacinho aqui, ó.
É um menos.
É um menos. Acho o beta agora. O erro beta.
Pronto.
Se quiser percentual, multiplica por 100.
Sim. É. Só que aí...
Pode deixar do lado, por cento.
Vou até aqui do lado. Tá?
É. Poxa, Jacques, fechou direitinho, meio-dia.
Lindo.
Agora acha a potência. A potência do teste. Ou seja, quanto meu menor o meu erro beta, mais potente é o meu teste, né? Uhum. Quanto menor a probabilidade de eu achar, de eu encontrar uma hipótese, aceitar uma hipótese H0 e ela é falsa, mais potente é meu teste, certo?
Uhum. Isso. Então, aqui, novamente, a potência do teste. A potência do teste vai ser um menos o meu erro. Tá?
Meu erro beta.
Meu erro beta.
Vezes 100. Bota logo vezes 100.
Não, fica embaixo.
Ah, tá.
É, já tem a...
Ah, tá. Legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Tá legal, Jax.
E aqui fica essa vezes 100.
Repare, pessoal, essa tabela que vocês têm aí, ó. Se eu quiser, mas eu não quero ir por aí, não, tá?
Dividido por 100.
Não, aí tem um erro aí, né, Jax? É 99,45.
Peraí.
Então não tem que multiplicar por 100, não, isso. Já tá a função já está percentual. A célula está percentual.
Não? Peraí. Busquei o link errado, peraí.
Não, a função é porque aí tava a célula estava por cento. E você estava multiplicando por 100 mais uma vez.
É só igual, bota igual lá, que eu já tinha colocado já para ficar igual.
Ah, tá. Então agora você foi traído, né, pela sua.
É.
Pessoal, olha só. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui você já acha a potência do ensaio, né? Aqui, ó. Repare, 99,45, 99,45. É também a potência do ensaio. Mas eu não quero ir por aqui. Eu quero um passo a passo, tá? Tudo bem?
É porque a tabela já dá direto a potência.
Já dá direto a potência. Mas eu não quero isso. Eu quero realmente explicar para vocês, né? O passo a passo. Quer dizer, esse tipo de tabela. Mas se for uma outra tabela com outro diagrama, não, isso não é a verdade, tá legal, pessoal?
Tá.
Tá? Então, é isso aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Meio-dia, uma hora a gente volta, que a gente vai discutir. À tarde, nós vamos discutir tamanho de amostra. Aí vamos discutir covariância, né? Covariância, coeficiente de Pearson. Vamos discutir regressão linear. Vamos discutir intervalo de confiança do B0 e do B1, tá, Paola?
Ah.
Tá certo? E depois a gente fecha com carta de controle, tá?
Beleza.
Ó, e agora a gente vai... Vamos resolver exercícios, assim, de uma forma bem mais rápida, tá? Vai dar para resolver os exercícios agora. Cada assunto a gente vai resolver o exercício pelo Excel. Tá legal?
Tá.
Beleza? Então, bom almoço para vocês, até às 13.
Pode parar a gravação.
Pode parar, okay, a gravação. Parar.
Deixa eu só dar um aviso para vocês.
Por não.
Agora, na parte da tarde, o Fernando vai acompanhá-los.
Tá legal.
E eu vou ter que gravar, vou encerrar a sala.
Tá.
E para deixar a gravação segura, aí vai ter que esperar um tempinho até eles conseguirem.
Tá. Deixa eu te falar uma coisa, Gabriele. Dá um toque no Fernando, no que aconteceu hoje. Aconteceu também com a Priscila ontem. É, quando você compartilha, aí não compartilha logo de cara. Acho que tem que mexer aí.
Ah, sim, sim.
Entendeu? Aquele probleminha que teve no início.
Tem que alterar aqui.
Aí dá um toque no menino, para quando ele vier ajudar e não ficar atrapalhado nisso.
Tá certo.
Tá bom, Gabriele? Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel.
Obrigado aí pela ajuda.
De nada.
Você faz parte também da equipe, muito bom.
Tá
muito
bom.
Muito legal, tá bom? Pessoal, obrigado. Um bom almoço para todo mundo, tá?
Bom almoço.
Obrigado.
Ok, tchau, tchau.